Activate the protective barrier. Seal all doors.
Olá, mundo! Olá, senhoras e senhores! Olá, meninos e meninas! Aqui quem fala é o Giancarlo Zero. Estamos começando o episódio de número 5 do SelectCast.
Aqui é o Diego e a gente tem o chefe de volta, hein?
Opa!
Aqui o Rodrigo Flauzino aqui para falar novamente para vocês, amigos, leitores e etc.
Agora tem 20 também, né? Eu subi um cargo a mais.
Olha, vocês que estavam saudade do nosso patrão, tá aí, nosso amigo Rodrigo Flauzino, de volta.
É, e eu sou o Ives e tem o segundo episódio do Mega XLR no YouTube. Um beijo pra todos.
Eita porra, vou já assistir. Acabou o Select?
O que que é Mega XLR?
É um desenho animado que passava no Cartoon Network.
Um desenho onde um cara ganha um robô gigante e ele troca a cabeça por um carro esportivo.
Yes!
Pô, parece legal, hein? Só que não.
É, ela é massa. De hoje do SelectCast, nós vamos fazer um pequeno especial comentando sobre todas as novidades da edição 2012 da Gamescom.
O evento que ocorre, por enquanto, todo ano na Alemanha, né, na cidade de Colônia.
Sim.
Por sinal, achei muito engraçado, eu fui ver um trailer, aí o primeiro que o cara falou a classificação etária em alemão. Aí eu já achei esquisito. E depois o trailer tava com legendas em alemão, eu fiquei pensando, por que que tá com legenda em alemão? Aí eu me toquei que é na Alemanha a feira, né? Então,
se não me engano, foi no Parque 3 que tava desse jeito.
Acho que foi isso mesmo.
O texto era alemão, parte do texto era inglês. Aí eu fiquei meio olhando assim, eu digo, ah, tá.
Mas é isso aí, o Gamescom é tipo um evento tão muito importante. Digo mesmo.
A Microsoft que o diga, né?
É, não é um E3, é um evento tipo GDC. É, um evento tipo GDC. Você tem trailer, você tem anúncios ali, aqui, mas... Diferente da GDC, não tem palestras importantes.
É porque GDC é voltado para o desenvolvedor, né?
Não é GDC. É porque tem um evento parecido com o Gamescom, que é tipo, é só...
Brasil Game Show.
É apenas show floor e tem pequenas conferências, assim.
Uma mini E3, mas é o evento mais importante da Europa, né? Claro, né?
É o único?
Não é o único. Né? Já teve outros, né? É porque teve até um evento, esse tempo atrás, a Game Connection, não sei se acho que o Diego vai saber informar melhor. Teve até brasileiro que foi, teve uma equipe de brasileiro que foi. É um evento menor, né? Vai ter também, mais pra frente, a Eurogamer Expo, né?
Sim. Ah, sim, mas é diferente, que é promovido pela Eurogamer e ela é muito mais superior do que o resto do universo. Mas... Não, mas o Escapiste, se não me engano, ele faz também e eles são do Reino Unido, não são?
Sim, sim.
É, então, mas... Como não tem só a Gamescom na Europa?
Mas a Gamescom é um evento mais importante da Europa. Pronto,
é o mais importante.
É o evento mais importante que chama Gamescom na Europa.
Irrelevante. Não, relevante.
Eu não acho tão irrelevante isso, não.
É, não, a gente teve até alguns jogos novos anunciados lá. Não é tão irrelevante, né?
Irrelevante, gente, é porque eu não sei falar.
Ele trocou as palavras, ele quis dizer relevante.
Ah, sim.
Antes de a gente entrar no cast em si, só comentar que o League of Legends anunciou um novo personagem lá. Uma tal de Syndra, e ela é muito louca porque eu não entendo o que ela faz. Mas é só isso que eu tô falando. O engraçado é que eles estão anunciando um novo champion, que acho que a cada 5, 15 dias, um mês, você com a rotação.
É, não fica sempre campeão. Entrando o champion
não,
novo.
Não, sim, mas assim, vai entrar um novo chamado Rengar, e ele não entrou ainda. Enquanto isso, tá. Na Gamescom eles já anunciaram o outro.
Ah, tá. Agora entendi. Então,
dá pra ver como que é a feira relevante. Tem anúncio de personagem de League of Legends.
Considerando o respeito que League of Legends passou a ter em tão pouco tempo, cara, eu não tiraria sarro, velho.
Isso a gente não colocou na pauta, mas a Valve, já que a gente tá falando de anúncios menores, assim, a Valve anunciou um documentário também, né?
Uou, eu não sei disso não.
É, parece que é sobre jogadores de Dota, alguma coisa assim.
Ah, me interessei. É a Valve, mas eu não sei se ela mancha muito de fazer esse documentário.
É, eu não sei quem produziu o documentário, né?
Eu acho que eles vão também ajudar também a divulgar a nova ferramenta de vídeos dele, né? A Source Filmmaker, né?
É, eu dei uma mexidinha, tá parecendo bem interessante. Só que eu acabei abandonando os tutoriais que eu tava fazendo. Mas já saíram uns vídeos bem legais, né?
Porra, aquele Practical Problems, cara. De vez em quando eu revejo aquele vídeo. Aquele vídeo foi genial, cara. Que é aquele vídeo que foi produzido pelo animador da BioWare.
Ah, sim, sim. É, muito bom.
Muito massa. O cara usou dois Kinects apontados um pro outro pra poder capturar os movimentos e o resto foi só Source.
É, foi tipo um vídeo, ou eu sou profissional, aprende aqui comigo.
Não, é aquela coisa, né, pô? Todo mundo tava imaginando o que é que. Como seria um trabalho legal nas mãos de um profissional que não fosse da Valve, né? O cara foi lá e fez.
É, porque que a ferramenta é poderosa a gente já sabe, né? Porque os vídeos da Valve já são feitos com ela, né? Aqueles
Exatamente, foi o que eu falei. Se fosse um profissional que fosse fora da Valve, como ele trabalharia com a ferramenta, sabe?
E é uma resposta pro Garry's Mod, porque antes desse Source Filmmaker, a quantidade de vídeos feitos por fãs no Garry's Mod, no YouTube, era incalculável. E mesma coisa com o workshop. Tipo, se o Source Filmmaker é meio que pra ajudar os fãs a fazer esses videozinhos, o workshop é dar dinheiro pros fãs que fazem itens.
Que pra quem tem conteúdo adicional pros jogos.
Que é basicamente você faz seu item, coloca lá e você ganha a votação e se der certo, o jogo entra, o seu item entra e você ganha dinheiro.
Mas isso já tá funcionando de você ganhar dinheiro?
Já. Mas assim, não é tipo, eu coloco e eu ganho automático. Eu coloco, passo uma votação, tem que ver se funciona.
É, se o item for aprovado e começar a vender, você ganha uma porcentagem do lucro.
E a parte, essa parte de dinheiro é só no item de Team Fortress ou com
qualquer? É só no item de Team Fortress, porque no Skyrim, se você, sei lá, você tem um mod qualquer, você clica em subscribe, você automaticamente adiciona
sim.
mod, aí você abre o Skyrim, tem lá uma barrazinha mod, aí você conecta.
Já tem alguns jogos, o Civilization já tem também, o Support Workshop.
Nexwix, Portal 2, Skyrim, Team Fortress, Dota, Civilization, Dungeons of Dreadmore, Dungeon Defenders e Naval War. Esses são jogos
que funcionam. Já uma razoável já de jogos, que conta com workshop.
E esse foi nosso podcast sobre a Gamescom, né?
É isso aí.
É isso aí. Isso aqui é desvio de pauta.
A friend once said, "The memory of a single man's a fortress, more complex than the vastest of cities." But we invented a key to the fortress. A son's first words. A mother's last words. A lover's kiss. A father's deception. There are no secrets anymore. And if remixing a single memory can change a man's life, then changing a single man could remix the world. That was my job, until someone did it to me.
Remember Me.
Cara, Remember Me, eu não consegui entender, assim, só por esse vídeo que foi divulgado.
Eu entendi, tipo,
Como seria o enredo dele. Mas só o visual, cara, e assim, todo o resto, o vídeo me atraiu. Pra mim, ele foi equivalente ao Skyrim, assim. Que Skyrim só com um vídeo. Remember Me me conquistou só com um vídeo também. Eu gostei pra caramba. Eu acho que esse jogo vai ficar muito bom.
Sim, eu gostei pra essa estética viva, tipo, você. Pelos 7 minutos que tem no vídeo, você voa. Ou, essa cidade é viva, tudo funciona na cidade. Tem os robôs lá de segurança, o pessoal andando. É no futuro lá, você é na França de 2000 e pedrada. Só que o melhor nem é a escalada lá Assassin's Creed, que tá virando uma mania muito chata já.
Mas é porque ele tá aparecendo um pouquinho mais nessa parte com Uncharted, né? Que Uncharted também tem essa de você escalar e tal, mas tipo, mais restrito. Porque Assassin's Creed tem, como é mundo aberto, ele quer que você escale em qualquer lugar e vai se virando. O Uncharted, ele te guia um pouquinho mais. Você pode escalar só aqui e tal. E no vídeo de gameplay parecia isso, né?
Mas o mote principal do Remember Me Eu não sei, pelo trailer, você vai ter essas sessões de remix. Que você. Parece que você é tipo um bounty hunter ou trabalha com um governo, alguma coisa assim. E você tem que matar um cara. Só que você é uma mulher, não sei o nome dela. Que ela tem escrúpulos de eu não vou matar esse cara. E o que ela faz é um remix. Ela entra.
Ela é tipo faz o que Inception. Tem que fazer.
Ela é tipo Inception, ela planta uma memória dentro da cabeça do cara pra que ele se mate. Tipo, isso é muito incrível, cara. É, tipo, no que eu vi essa sessão, eu vi que esse jogo tem tudo pra ter uma história boa.
É, eu me lembrei muito de Mirror's Edge, cara, porque o plot é que ela é uma agente que apaga a memória dos caras. E de repente ela teve a memória dela apagada e ela tá sendo perseguida pelos ex-empregadores dela. Isso que deu a entender, né?
Caramba, interessante.
Que é um plot muito parecido com o Mirror's Edge, que ela é uma courier. E ela faz umas missões na cidade e de repente ela começa a ser perseguida pelos empregadores dela também. Tipo, tem uma conspiração, alguma coisa acontecendo e colocaram ela no meio, né? Então achei essa parte da história, eu achei bem parecido o formato com o Mirror's Edge.
Não, então, eu lembrei de Heavy Rain e eu realmente não sei porquê com esse final, mas se os caras conseguirem dosar, tipo, não, o jogo não ser tudo baseado, né, nesses minigames, nesses eventos, mas cada evento é diferente. Porque no caso você é um cara que foi deixado. No caso, ela entra na cabeça de um cara que foi deixado pela mulher. E ela implanta essa memória que, no caso, ele matou a mulher, só que a mulher dele tá viva. Então ele sente esse sentimento de culpa e se mata.
Caraca!
E, cara, é muito incrível porque ele tem esse adventure, porque a briga de verdade é que ele pega uma garrafa, joga no vidro, e a mulher fica com a raiva, manda ele pro inferno e vai embora. E no caso ele tem que matar ela. E você, como uma mulher, tem que meio que modificar os objetos. Por exemplo, é derrubar a garrafa, pra que ele não pegue a garrafa, e tirar o botão safe da arma, uma trava de segurança. Porque no caso tem uma sequência que ele pega a arma, e atira nela, só que não dá pra atirar porque a trava de segurança tá aberta.
Ativada?
Tá ativada. Então você desativa, você faz tudo isso e você mata a mulher. Aí quando a volta, apaga, ele tá pressionado, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí pega a arma e se mata. Aí ela entra na sala e começa a gritar e acaba a sequência. Cara, isso é muito bacana. Tipo, é tipo Inception com Heavy Rain, com Deus Ex, com Assassin's Creed.
É, porque é engraçado que, além de ter esse foco aí, ele ainda tem um... Parece que vai ter um foco no combate também. O combate parece um pouco com Batman, né? Ela lutando com um monte de gente.
Sim, pô, e se eles conseguirem dosarem um combate bacana, tiro, provavelmente deve ter tiro, escalada, e essa sequência de remix, não, vai ser um ótimo jogo.
É, porque geralmente a gente vê o jogo focando muito em alguma coisa e esquecendo do
e
resto.
E acho que vai ser aquilo, né?
Eu me lembrei de Heavy Rain por causa daquela sessão daquele detetive high-tech que tem. Que ele tem aquela luva e abre uma mesa e tem que ficar lendo os objetos. Não sei porquê, mas eu lembrei disso. Mas Remember Me
Eu acho que é a questão do Heavy Rain, de lembrar do Heavy Rain. Acho que tava mais a questão das opções de escolha, né? Eu acabei enxergando mais nas opções das escolhas durante o remix. Outro detalhe que eu também queria comentar é que, por exemplo, durante essas sessões, no caso, tem mais de uma opção, porque no caso, pela demonstração do vídeo de demonstração, ficou muito linear, né? Mesmo o cara tá errando.
Ele deu a segunda chance.
Mas no caso, volta e depois meio que segue uma proposta linear. No caso, ter, por exemplo, mais de uma opção, por exemplo, diferente. O cara pode experimentar de uma vez, né? Depois, talvez, numa segunda, o gatinho experimentar outra, pra talvez ter um outro resultado.
E manter uma diversidade, tipo, porque a sequência do remix é muito pequena, manter essa sequência de remix um pouco maior, um pouco mais complexa, sei lá, de... Tipo, um Inception mesmo, tipo a parte do final do filme, de spoiler já, de entrar nas camadas do sonho e tal, de... Isso é mais complicado de você conseguir o seu objetivo através desse sistema de mudar a memória.
É claro que, por exemplo, pode ter citado o Inception, mas o Eu acho que podia também ter umas, algo bem, bem próximo, mas também é complicado, porque o povo fala que é cópia do filme, né, no caso.
Não, mas eu falei do Inception, desse ato de você entrar na mente do cara e modificar. Porque o Inception, no caso, tem esse esquema de, no final, é que o cara tinha que plantar um sonho dentro da cabeça dele e tinha várias camadas pra poder fazer isso. No caso do Remix é isso, ela mudou, modificou a memória do cara pra que ele se sentisse mal e se matasse. É essa a comparação que eu tô fazendo.
E o Inception, na época, tinha plano de fazerem um jogo, né? Não sei que pé acabou ficando.
Parece que desistiram. Mas realmente tinha essa ideia. Eles tiveram duas ideias, uma se concretizou e outra não. Que a ideia que falhou, infelizmente, não saiu do papel, foi a do jogo. E a que se concretizou foi a de uma história em quadrinhos, que ela foi lançada de forma promocional. Ela foi lançada pouco antes do filme.
Mas é isso aí, Capcom, meus parabéns.
Pô, agora que você lembrou que é da Capcom, quantos DLCs a gente vai ter pra esse jogo? Quantas roupinhas pra protagonista?
Ah, ela só consegue fazer isso com um jogo de luta, graças a Deus.
Sei não, hein?
Graças a Deus.
Vai que ela dá um jeito.
Não.
Deve vocês, ser pra arma.
Sei não, vocês falam mal da Capcom de birrinha e tudo mais. Ela só pode ficar.
Cara, não é birra não, cara.
Cara, tem DLC. Cara, tem 20 dólares de. Tem um DLC de 20 dólares que é só roupinha no Street Fighter vs Tekken.
Cara, você lançar um jogo como Street Fighter vs Tekken, que os lutadores são todos importantes, e botar metade como DLC, cara, não é birra.
Peraí. Tem gente que compra, ela ganha dinheiro com isso, todo mundo tá feliz. Tá, então pronto, acabou, ganhamos a discussão.
Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá feliz? Por que todo mundo reclama na época então, cara?
Ou porque são jogadores que não se importam com Street Fighter e ficam comprando coisas sem saber. Eu tenho amigos que jogam jogos de luta muito e eles não estão se importando. Sinto muito, mas eles não estão se importando. Eles se importam no máximo.
Você não pode falar apenas pelos seus amigos, cara. Tem que ver a parada global, cara. Tem gente que reclama, tem gente que não reclama. E a gente tá falando que a galera reclama também.
Então vamos aproveitar e falar daquele Mega Man que eles anunciaram agora, lindão.
A Capcom tá tipo que nem a Konami que o Jim Sterling comentou. Ela tá tipo desgraçando as suas franquias. Que o Jim Sterling no vídeo comentou que a Konami tá tipo matando as franquias como Metal Gear, como o Silent Hill, e a Capcom tá fazendo isso com o Mega Man.
Eu acredito nessa afirmação do Jim Sterling e realmente, desde que Keiji Inafune saiu da empresa, que isso ficou bem visível. Pra começar, eles mataram o projeto Mega Man Legend. Oi?
Todo mundo, o Ono saiu da Capcom, Shinji Mikami saiu da Capcom, Keiji Inafune saiu da Capcom. Tem ninguém lá, só o Nisuma do Marvel's Capcom. Só.
Pois é. Se brincar, qualquer dia desse ele sai também.
Eu não tô nem vendo.
Pois é.
Só voltando rapidinho pro esquema de jogo. É que o pessoal que reclama não vê do lado que a Capcom só faz isso porque quem pede são os fãs. Então, vocês estão reclamando de vocês mesmos. Porque DLC, patch, até mesmo roupinha, são os fãs. Eu tenho um amigo, o Kaique, um abraço pra ele, que ele compra amarrado, tipo, vou comprar DLC de roupinhas, eu sou feliz e estamos aí.
Falar de novo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
Mas quem não gosta não é o público.
O que eu tô dizendo é que você está ignorando quem não gosta.
Exato, porque a Capcom tá fazendo isso, ela tá ignorando quem não gosta, porque ela tá fazendo público que gosta.
É óbvio que eles só fazem isso porque vende, mas você tinha tudo isso como item pra você desbloquear em jogos um pouco mais antigos. Agora você não tem nada, você joga o jogo e aquilo. E aí você quer desbloquear qualquer coisa, você tem que pagar.
É só aumentar. O esquema do DLC embutido, tudo bem. Aquilo ali, eu não vou em nenhum momento elogiar a capa.
Não tem realmente discussão. DLC que já tá no disco é sacanagem mesmo, isso é unanimidade.
Só que assim, eles estão dando um murmurinho um pouco maior, porque tá, é ruim, mas por que ninguém reclamou quando o Soul Calibur 4 fez isso? O Soul Calibur 4 fez a mesma coisa. Ninguém deu o tanto apreço.
Não, reclamaram, cara. Que era o que...
Não. Não reclamaram com conta da intensidade que fizeram com a Capcom, não.
Não, porque a Capcom é mais famosa, cara. Vai, o Street Fighter faz...
a Bandai Namco não é uma, não é tão, tão famosa com a Capcom.
Não, mas o Street Fighter foi muito mais sucesso do que Soul Calibur.
Eu acho que tudo depende também do tempo também. Acho que há 3, 4 anos atrás, não tinha tanto falatório, tanto mimimi. Não tinha todo mundo reclamando. Porque eu acho que também antigamente não tinha muito isso, muito DLC. Né? Não tinha muito isso de das produtoras estuprarem o jogador com DLC embutido. Isso a gente só começou a ver mais recentemente. No caso, foi bem depois que, no caso, começaram a ter muitos exemplos na mídia, muitos exemplos de jogos, né, que já estavam vindo com o código embutido. Aí acabam capando o jogo normal, né, e... É. São poucos os exemplos, né, de DLC mesmo que fala. Ah, depois, igual, por exemplo, recentemente estava falando que o Sleeping Dogs já vai ter 6 meses de DLC planejado, né?
Virou uma mata. Ele já sabe como é que funciona, como é que dá dinheiro e estão explorando isso até o final. Só que o esquema do Soul Calibur é que a versão de PS3 tinha o Darth Vader, do Xbox tinha o Yoda. Todo mundo meio que tá ficando com raiva, tipo, como assim só tem o Yoda no Xbox pra jogar com ele? Não que ele seja importante, mas vocês entenderam. E tinha embutido roupas e outro tipo de coisa já no disco, e até mesmo o Yoda no disco, ou seja, acabou com todo o marketing que a Namco fez sobre o Soul Calibur, o PS3 ou o Darth Vader, o Xbox é Soul. O Yoda, eles fizeram uma DLC depois pra colocar tudo.
Deixa eu dizer aqui a minha opinião. A minha opinião é que a reclamação que foi feita com relação à Capcom não foi apenas o DLC. Foi a maneira como eles fizeram os DLCs e o conteúdo que eles ofereceram como DLC. Você disse que ninguém reclamou do Soul Calibur. Beleza, mas o pessoal do Soul Calibur, eles não exageraram tanto nos DLCs. Eles colocaram alguns personagens? Colocaram, mas colocaram apenas alguns. Não lembro exatamente quantos foram, se foram, sei lá, 2, 3...
Não, eu acabei de falar agora do esquema do Yoda do Darth Vader.
Tá, beleza. Então, foram só 2, no caso foram eles 2. Beleza, foram só DLCs, mas foram só eles 2. A Capcom, ela colocou praticamente metade do jogo como DLC. Quer dizer, os caras não fizeram como a Namco. A Namco, beleza, ela criou alguns personagens e lançou eles como um complemento. Mesma coisa com o pessoal depois do Mortal Kombat da NetherRealm. Não, deixa eu falar, cara. Você também não deixou terminar de falar? Peraí, eu deixei você terminar de falar, vamos com calma. O pessoal da Namco e o pessoal da NetherRealm também, de Mortal Kombat, eles complementaram o jogo com 2, 3 personagens, com poucos personagens. A Capcom praticamente dividiu o jogo ao meio e vendeu metade de um jeito e metade de outro, com personagens que já estavam dentro do disco. Mas beleza, quer dizer, eu lembro de até de uma afirmação do carinha lá do Tekken, agora não lembro o nome dele. O Harada, que é o diretor lá do Tekken, que ele falou que personagens, eles são como, que personagens de um jogo de luta, eles são como peças de xadrez, e eles não deveriam nunca deixar de ficar presente sempre no jogo. Quer dizer, se ele acha, na opinião dele, e se não me engano é o que ele vai fazer no Tekken Tag Tournament 2, eles não vão vender personagens extras, não vão tirar personagens do jogo pra vender como DLC. Eles vão vender outras coisas fora a parte. Aí tem aquele DLCzinho dos biquínis, tem o DLC do Snoop Dogg, tereré.
O Tekken nunca vendeu o personagem.
Exatamente, justamente porque é da mentalidade dele. Então ele realmente não vendeu e não vai vender. Diferente do pessoal do Street Fighter, que antigamente não vendia personagem, agora tá vendendo e tá exagerando e tá com medo do pessoal e só os fãs do Ed.
Só exagerou nessa DLC dos 20 personagens de Street Fighter vs Tekken. E outra coisa, Street Fighter vs Tekken já tá queimado na comunidade de jogo de luta. Não por isso que
E você acha que isso não é reclamação, cara?
Quê?
E você acha que isso não é reclamação suficiente?
Agora deixa eu terminar de falar. Isso não. E a reclamação sobre o Street Fighter vs Tekken não é sobre as DLCs, e sim sobre o jogo ser meh, não tem nada de importante aí. Até que o final da Evo de Street Fighter vs Tekken foi, sei lá, 20 minutos, foi a coisa mais ridícula que teve. E o impacto desses DLCs não é... Pronto, estão fazendo burburinho demais por uma coisa que pouca gente tá jogando. Porque todo mundo agora tá...
Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se os personagens não fossem vendidos como DLC, se eles viessem completinhos no jogo desde o início, você acha que a galera não ia jogar mais? Você acha que o interesse não seria bem maior do que hoje? Eu acho que esse pouco interesse é justamente por causa do que a Capcom fez com os DLCs, cara.
Eu não sei, eu acho que não. Os personagens. Sim, os personagens influenciam. Mas eu tô falando que o que tão, o pessoal da comunidade de jogos que tá reclamando do Tekken é da jogabilidade em si e do jeito que estão falando das gemas e tudo mais. Não é sobre, ou não tem o Ed, ou não tem o Jin, ou não tem o LOL, esse tipo de coisa. Não é esse tipo de reclamação que eles estão fazendo. Tá entendendo?
Mas de qualquer forma, beleza, você falou da gema, mas de qualquer forma, a gema também é DLC. E eles alteraram o jogo de alguma de tal forma que as gemas se tornaram parte importante do jogo, mas acabaram desbalanceando ele.
Não, mas as gemas são inúteis, elas não são utilizadas nos torneios oficiais. Ninguém usa.
Não, beleza, nos torneios oficiais sim, mas e no mercado? Galera também reclama, né? Não é só competidor de torneio. No mercado, um jogador normal.
Como assim não é só competidor de torneio? É só competidor de torneio, sim, cara.
Ah, só eles que reclamam? É isso que eu ia dizer, cara.
Sim, eles são meio que a voz de tudo. Tá, tem outras pessoas que não estão na competição, mas em tudo, entusiastas de jogos de luta mesmo, o mesmo amigo que eu citei antes, ele não tá com as gemas e tal, muita gente não tá jogando porque não é um jogo bom de luta.
Eu discordo, cara, não é só a opinião dos competidores que é importante, é mercado, cara, não é só competidor de torneio, de um Evo da vida que compra o jogo, cara, o mercado conta, todo mundo conta.
Sim, o mercado compra, mas a voz ativa dos jogos de lutas em geral é a comunidade, sinto muito, mas é.
Tá, beleza. Vamos lá, Gamescom, que o Diego tá ficando maluco. Mas DLC da Capcom é uma bosta e sempre vai ser uma bosta e foi esse o fracasso do Street Fighter vs Tekken, foi isso mesmo.
Eu tô vendendo o meu aqui, se alguém quiser comprar.
Eu compro. Eu compro.
Tava vendendo essa semana nas Americanas por R$60.
É, eu comprei na Americanas, só que não nessa promoção. Eu comprei um pouquinho antes, mas foi nessa faixa de preço mesmo. Acho que saiu em R$65 com o frete.
Eu vou comprar quando lançarem a versão Deluxe do Street Fighter Tekken. Abraço.
É, e depois eles lançam mais DLC. Né?
Eu comprei o Mass Effect 3, chegou ontem.
Olha aí, já jogou, cara?
Eu só joguei multiplayer.
Cara, eu gostei muito. Você terminou o 2?
Não, é esse que é o meu problema. Vou ter que começar a jogar o 2 direto de novo. As 8 primeiras horas iniciais serão torturantes, porque vai ser a terceira vez que eu vou passar por elas. Não, porque na primeira, deu pau no save e perdi o save. Na segunda, joguei 10 horas, aí deu pau no videogame. Aí agora eu vou começar de novo.
É, pô, começar o jogo de novo, assim, ainda mais RPG longa, chatão, né?
Você perdeu o save, é a pior coisa que pode acontecer do universo. Mas você sabe uma coisa bacana? Star Wars 1313.
Isso aí.
Esse é o Ibis entrando na pauta e eu sou um gênio da podcast moderno.
Se você não tivesse anunciado, ia ser bacana mesmo, mas agora que você falou que anunciou pra todo mundo.
É sério, eu tô com aquela sensação de... Agora vai. Agora vai jogo de Star Wars, tipo... É isso aí. Agora vai.
Então,
eu também tive uma boa impressão, cara.
Impressão, eu também tive uma impressão muito boa, mas é o que a gente tava falando no Twitter outro dia. Teve o Force Unleashed era a promessa do melhor jogo de Star Wars de todos os tempos, e não foi nada disso, né? Então, eu acho que só...
Mas assim...
Assim, eu quero acreditar. Eu sou igual o Fox Mulder lá do Arquivo X. Eu quero acreditar. Mas
A minha opinião sobre o Star Wars Force
Sem ver o jogo,
ele ganhou o hype e esse hype em torno dele por usar o lightsaber como nenhum outro jogo de Star Wars usou. Porque, assim, eu não...
E a força, né?
É, eu tô falando na minha opinião. A minha opinião, o Star Wars Force Unleashed, quando eu primeiro veio, tipo, não quero saber de história, eu quero saber de tacar força e... lightsaber na cara dos outros.
Não, é um jogo divertido. Eu joguei só o primeiro e eu acho divertido. Só que não foi. A promessa era ser o melhor jogo de Star Wars de todos os tempos. E não foi. Essa é a questão. Esse jogo, esse 1313, ele de repente vai vir na mesma pegada. Vai ser um jogo divertido, mas eu não sei se ele vai ser esse jogão todo que todo mundo tá achando.
Eu acho que a diferença entre esses dois é que o Star Wars Force Unleashed tinha essas mecânicas de física e tal, que era você arrastava o Stormtrooper, você agarrava nas cordas pra poder tentar sair e tal. E o problema do Star Wars Force Unleashed, tanto um como dois, é que ele é curto. E às vezes é meio repetitivo, assim, não tem uma variedade, mas eu gosto dos combos e do jeito que usa a força. Isso é bom. Uhum. O meu esquema com 13-13 é que ele vai, pelo que eu tô vendo, ele vai acrescentar algo pra mitologia do Star Wars. Vai ser algo que ele vai mexer mesmo com a história, vai ser pra fã, vai...
Eu tava pensando nisso mesmo.
Vai ser uma coisa mais dark, uma coisa tipo, menos lightsaber, mais tiro.
É, porque ele vai ser com os Bounty Hunters, né? Não vai ser com os Jedi.
Uhum, exatamente. Você não vai ver nenhum Jedi nesse jogo.
É, se não me engano, é no, tipo uma prisão, que é o nível 1313, ou ano 1313, alguma coisa assim.
É tipo um subúrbio que é. Só os bandidos...
É, parece que ele se passa em Coruscant, né, que é a capital
do... É, se passa em Coruscant. Esse 1313 é tipo um subnível no centro de Coruscant.
E ele parece um pouco Uncharted também, né? A gente tava falando do Uncharted.
Cara, mas uma coisa...
O que eu acho legal, cara, na boa. Porque a gente, pronto, é o que a gente até comentou em programas passados, né? A gente reclama que os jogos caem na mesmice e ao mesmo tempo a gente fica com medo que os jogos tentem inovar. E quando um jogo inova e acaba fazendo com que outros bebam da mesma fonte, a gente reclama falando que é mesmice de novo.
É, não, mas
então,
eu concordo. Eu
acho que fica legal.
Eu acho que pode ser uma boa sim. Tem até um post do Sérgio no Select Game, que ele tava falando que... Parece que já foi publicado que o jogo vai seguir, ele não vai ser muito aberto, vai realmente seguir esse...
Ele vai ser linear.
Corredorzão, tipo Uncharted mesmo, e eu gosto muito disso, porque esse estilo de jogo, ele permite que a direção seja muito específica, né, então ele...
E a história, ser mais concisa.
É, exatamente.
Que haja realmente uma história, né, ele permite que os desenvolvedores do jogo contem uma história legal pro jogador. Eu gosto desses jogos lineares por causa disso.
É, porque é um jogo muito aberto, você acaba perdendo em todos os aspectos, né? O jogo fica menos preciso, a jogabilidade fica mais solta, menos polida.
É verdade, porque com jogos sandbox, né? Como esses jogos sandbox naturalmente são maiores do que outros tipos de jogos, há uma chance maior dos desenvolvedores acabarem errando em alguma coisa e o jogo não sair tão bom quanto ele poderia ser. Às vezes sair com defeitos, esse tipo de coisa. Por isso que muita gente reclama dos bugs de Skyrim, por exemplo.
É, mas eu acho que também muito no foco da história mesmo. Acho que poucos jogos abertos fazem, por exemplo, como o Red Dead Redemption faz, que consegue contar uma história muito boa.
Sim,
né?
Sim.
É, realmente tem essas exceçõezinhas.
Mas pra mim, o que tá importando do Star Wars 1313 é que, meu Deus do céu, que jogo lindo.
Cara, eu não achei tão diferente do que já tem por aí, não, cara. Assim, em termos
não,
de
não,
jogos
não, não,
de PC.
Não, não, não. A engine dele rodando no gameplay, tipo, jogabilidade normal, é tipo...
Não,
absurdo.
É CG, cara, aquilo ali.
Eu sei. Mas olha um vídeo do Battlefield 3 rodando no máximo. Não tá tão diferente, cara.
Ou se aquilo for
eu acho, console... Eu acho que eu entendo o que o Ives quer dizer, porque, assim, beleza, tem o Battlefield 3, mas o Battlefield 3 até pouco tempo atrás era só um jogo que se destacava por ter um visual legal.
Não, mas outro, você compara com o PC, é injusto, porque o PC sempre, ele sempre vai estar na frente
mas do console. Mas esse vídeo não fala plataforma. Esse vídeo, se esse jogo sair pra PlayStation 3 e Xbox, ele não vai rodar com aqueles gráficos nunca.
Não. Eu acho que esse jogo não vai sair pra essa geração. Eu tenho quase minhas dúvidas, porque, se eu não me engano, ele vai sair pra consoles, e vai ser provavelmente pra próxima geração, e, meu Deus do céu, tá incrível.
Então, se ele sair pra próxima geração, ele vai sair... não são gráficos absurdos que eu tô querendo dizer, porque são gráficos que a gente já tem hoje rodando no PC, entendeu?
Não, eu não sei. Cara, pronto, pega o Sleeping Dogs. Eu vi o vídeo do Sleeping Dogs rodando no PC full, tá realmente muito bonito. Se tu comparar a jogabilidade dele com os gráficos de jogabilidade do 1313, o 1313 ainda ganha.
O Sleeping Dogs eu não vi assim, vídeo. Mas
eu também não vi, hein.
O... Como é que é o nome daquele da Ubisoft?
Watch Dogs.
Watch Dogs realmente ele se destacou
ali. Ele foi anunciado pra essa geração.
Pra geração atual.
Sim, mas aquele ali, mas o que tava rodando na E3 era PC.
O vídeo de PC, exatamente. Sim. E aí você vê, pô, o gráfico no PC tá lindão. Agora, pra console não é grande coisa.
Voltando só um pouquinho ao que o Ives falou, né, sobre por que o Force Unleashed era pra ter sido um grande jogo e não foi lá essas coisas no fim das contas. Eu concordo com ele, né? E eu acho que posso acrescentar que o Star Wars Force Unleashed, o primeiro, ele teve o hype que teve porque ele apresentou, é porque ele é um jogo com os personagens clássicos, os personagens da série clássica, que é justamente a trilogia que todo mundo mais gosta. Então eu acho que isso contribuiu pro hype.
Mas ele se passa entre as trilogias, não é?
É.
Não, beleza, isso parece ser entre as trilogias, mas tem os personagens da trilogia clássica, tá ligado? Tá lá o Darth Vader, sim, tá sim. Lá os outros personagens lá. O que eu acho que dá muito mais mérito a Star Wars 1313 do que a Force Unleashed é ele ter uma ótima qualidade, mas acrescentar coisas novas ao universo.
Que sabe? Foi o que você, o Knights of the Old Republic fez, né? Eles pegaram outra época... Foi o que eu. É, eles pegaram outra época e conseguiram explorar o universo.
Criaram
um
evento muito bom em cima, exatamente. Pra mim, o mérito do 1313 vai ser exatamente esse. Eles simplesmente pegaram um detalhe, uma parte do universo que nem o próprio George Lucas costumava explorar muito e vão usar isso pra contar uma história. Isso eu vou achar muito massa, se realmente ficar bem feito.
É, porque tem bastante conteúdo no Star Wars com. No universo expandido, né? Até tem um jogo do Nintendo 64 que fazia, que usava esses Bounty Hunters também, era todo com eles, acho que não aparecia nenhum Jedi durante o jogo.
Mas eu mandei um gameplay do Star Wars 1313 aí,
uhum.
E é bacana, mas assim, um jogo de tiro de Star Wars é algo que você não vê todo dia, e você colocar isso, agora falando como meu publisher mesmo, meu medo é que eles consigam vender esse jogo pro público geral.
É, mas Star Wars eu acho que vende pra qualquer um, cara.
Não vende, mas pô, como
não,
você
não
liga...
Vende, cara.
Não, peraí. Vende, mas o problema é você. Liga o Star Wars e não tem lightsaber, como assim? Sabe, eu tô falando como...
Ah,
com...
tá, entendi.
Eu tô falando
é
como jogador
padrão. É porque
eu já ia dizer
que ele seria mais interessado pros fãs e tal, mas não, beleza.
Não, sim, mas mesmo pra fã, tipo, como um jogo já gosta de lightsaber, tipo uma ofensa, tá entendendo?
Ah, entendi.
É, então, mas já tiveram jogos assim, né? Tem os jogos de nave do Star Wars que fazem bom sucesso. Tem esse jogo que eu tava falando do Nintendo 64, que era Shadow alguma coisa, não lembro exatamente agora.
Era o Soft Party, que foi aquele primeiro que saiu.
Isso, ele fez um bom sucesso, acredito. É, teve o Republic Commando, que você controlava só clones, era interessante.
Pô, bem lembrado, só os Clone Troopers. É. E era um ótimo jogo também, e era um jogo de tiro em primeira pessoa. E não tinha Jedi também.
É assim, ó. Não sei se vocês me esculacharam aqui, mas eu tô falando que o...
A gente só deu exemplos, pô.
Não, eu tô falando do público. O público de hoje é totalmente diferente do público antigo. Então, vender esse jogo... Eu tomara que ele venda, se for bom mesmo, tomara que ele venda e tenha o seu devido sucesso. Esse trailer aqui tá bacana, eu jogaria um pouquinho. Mas pô, você vê o jogo de Star Wars de tiro hoje em dia e com pessoas órfãs de Battlefront 3, tipo eu, e também de Knights of the Old Republic, e tem o Old Republic aí que ninguém tá dando a bola, é que nem eu falei do... Qual foi o jogo que a gente falou? Eu esqueci o jogo. Não, é, falando do... a gente falou no jogo agora que eu falei finalmente, acho que foi o jogo da série. É, chama mesmo. Porque a gente tá um bom tempo sem ter um jogo de Star Wars que... Não que ganhe boa nota, mas que seja bom do começo ao fim, que não seja curto, que seja bom pra história, que todo mundo jogue, todo mundo fale.
Enfim, que seja um bom jogo de Star Wars.
É, né? Porque o nome Star Wars já tá meio que, pô, Old Republic já meio que declinou junto com os Star Wars Force Unleashed. Não que Star Wars Force Unleashed seja um jogo totalmente horrível. Ele é bom, mas era
ele é bom,
pra ser melhor.
Ele tinha um potencial, ele podia realmente ser melhor. E o Old Republic também, né? Ele tinha o potencial pra ser um bom MMO.
Cara, mas
só pelo nome da BioWare e tal. Mas aí, quando ele foi lançado, o que a gente viu é apenas mais um clone de WoW.
Dois motivos pro Old Republic não ter feito sucesso. Primeiro, demorou 40 anos. Segundo...
Pode crer, demorou que só uma porra.
E segundo, ele entrou no mercado pra ser mais um WoW killer. Tá, o WoW não tá nos maiores tempos hoje, mas... Você entrar no mercado pra você pra acabar com o World of Warcraft, que é um jogo com o nome e peso que tem, meu filho, desculpa, você tá fazendo errado.
É um jogo que tá aí há quase 10 anos no mercado, cara. Que
o LoL fez isso, ele não é MMO, e ele não fez isso, tipo, porque ele, tipo, vou entrar no mercado pra acabar com o World of Warcraft. Não, ele fez um MOBA do jeito dele e hoje é o jogo mais jogado do mundo.
É, exatamente. Na verdade, ele entrou no mercado não para acabar com ninguém, né? Ele apenas, como ele é um jogo inspirado no Dota, ele naturalmente concorreu com o Dota e se sobressaiu.
Então, e LoL é um jogo que as pessoas jogam muito quando ficam presas em casa porque tá chovendo lá fora, né? E falando em chovendo...
Isso procede?
Falando não. Em chovendo, vamos falar sobre o próximo jogo, que é um tal de Rain?
Eu dormi aqui um pouquinho.
Só porque o gênio do podcast agora foi o Diego. Mas, cara, realmente, ainda bem que a gente vai começar a falar de Rain agora. Que, cara, que jogo bonito é aquele, velho? Que jogo lindo é aquele, cara?
E a máxima prova de que morram todos que acham que a gente precisa de uma nova geração agora.
Exatamente.
Exatamente. Não precisa, cara. Os videogames de hoje em dia têm muito que dar ainda e tá aí a prova. Esse Rain, cara, é fantástico.
Pela vista da indústria, tá, a gente precisa de um console novo para mudar a indústria. Tem algumas publishers que estão falando que a Sony, a Microsoft e a Nintendo também estão meio que sendo cabeça duras para não adiantar logo a geração. Mas, The Last of Us, Beyond, o Star Wars 1313, o Watch Dogs, o Rain.
E o Rain agora, né?
Esse porrada de jogo lançando aí, bom, que tem tudo aí.
Não acho que é muito cabeça dura não, porque imagina quanto que eles não estão levando de royalty com o jogo agora. Porque como tem a base instalada muito grande, o jogo tá vendendo muito, né? Então ele vai querer que eles desistam assim do nada, de repente, do console pra lançar um novo e ter que começar tudo de novo. É complicado, né? O pessoal não se coloca muito na posição da Microsoft e da Sony quando fica reclamando que tem que lançar um novo console logo, né?
Mas pelo pouco que eu vejo dessa discussão, não são só as empresas em si que reclamam que tem que empurrar a geração e tal. Alguns desenvolvedores, eles também são a favor dessa linha de pensamento, sabe? Porque, na opinião deles, a tecnologia atual, ela meio que já está chegando no limite e eles não estão conseguindo mais desenvolver coisas como inteligência artificial melhorada, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu acho esse argumento um tanto quanto furado, porque, salvo algumas exceções, a galera só quer saber de melhorar a gráfica.
Cara, porque eu até concordo com isso aí em alguns jogos específicos. Por exemplo, o FIFA deve estar batendo lá no topo. Os caras não devem ter pra onde andar mais, praticamente.
Mas tu sabe que eu acho que... É até irônico isso, cara. Eu acho que o tipo de jogo que mais evolui na parte da inteligência artificial são jogos de esporte, principalmente jogo de futebol. Porque Sim. Você pode pegar os jogos FIFA atuais. Os gráficos deles não são lá tão bem feitos quanto podem ser. Mas a inteligência artificial, o comportamento dos jogadores lá em campo, é muito realista. O FIFA principalmente.
Então, é isso que eu tô falando. Eles talvez tenham ideias de melhorar isso, ou melhorar a física, como eles já fizeram. Ano passado eles deram uma melhorada boa na física já. Talvez tenham ideias nessa área que eles não consigam implementar agora, porque já tá no limite do videogame, dessa geração. E aí, de repente, abrindo, dando mais memória, mais processamento para eles, o jogo vai melhorar muito de um ano para o outro. Mas acho que muitos jogos que a gente tem hoje ainda conseguiriam se virar bem com a IA. A gente não tem... Tem jogos com IA muito boa hoje, com física boa. Não tá...
Mas ainda tem jogos com a IA muito estúpida.
Então, mas é estúpida porque o desenvolvedor não fez direito. Não é porque não tem hardware para isso.
Eu acho que é uma mistura desses dois motivos. Eu acho que é justamente porque o cara não faz direito a IA porque se preocupa com os gráficos, sabe? E aí fica reclamando que a geração precisa acabar e precisa ir para a próxima para poder ter mais hardware, mais recurso para poder continuar melhorando os gráficos, mas não se preocupa com os outros detalhes do jogo.
Os desenvolvedores hoje estão preguiçosos porque eles querem logo que a geração adiante, eles não querem fazer jogos bons com jogabilidade não, porque a gente tem um hardware de sobra. Tá, o PS3 pode ser meio complicado de programar, a gente tá vendo aqui no final, mas... Pô, todos os jogos que a gente citou aqui e que talvez surjam mais jogos são a prova viva de que ainda tem muito para render.
Mas aí, em parte, essa reclamação também de que não tem novidade, ela é meio chata, né? Porque, na verdade, tem bastante novidade. A gente está citando alguns jogos novos aqui que foram anunciados agora na Gamescom ou na E3 desse ano, ou jogos recentes. Então ainda tem muita novidade para sair. Tudo bem que alguns jogos foram adiados para o ano que vem para... aproveitar um pouquinho mais esse final de geração e tal. Mas não é como se não estivessem lançando mais nada, absolutamente nada de novo, né?
O povo que reclama que não tem mais novidade nos videogames, Eu posso, pode me chamar de preconceituoso como for, mas o povo que reclama que não tem mais novidade na geração atual é o povo que só quer saber de Call of Duty e esses joguinhos genéricos aí, cara.
O problema é o mesmo no Kinect. Ele lançaram no Xbox e o PS3 com tecnologia tão louca que passaram 2, 3 anos pra tentar fazer alguma coisa com o PS3. Porque, pô, o PS3 demorou. Ele lançou em 2006 e o jogo bom começou a surgir em 2008, 2007.
Demorou? Verdade, já por causa dessa complexidade na programação dele, né?
Até mesmo pro Xbox, tá entendendo? E eu acho que o Kinect daqui a um tempo pode lançar algum jogo novo e tal. Porque o pessoal tá com preguiça de sentar pra estudar o console. O Kojima fez isso. Pegou o PS3, passou, sei lá, 4 anos estudando, ó, vou fazer isso aqui pra cá e lançou uma novinha.
Olha, eu acho que ele se dedicou, ele estudou a tecnologia, dominou o PlayStation 3 e criou os jogos.
A Quantic Dream do Heavy Rain também fez isso. Ó, vamos usar o máximo nisso aqui, vamos fazer um jogo de Kick Time Mavericks, mas com a chora bacana e gráficos maneiros, e lançou o Heavy Rain.
Sim, aí você pode comparar também o LA Noir, que ficou um tempão com aquela tecnologia e tal. É questão de investimento, né? Tem muito jogo que tem que sair a toca de caixa, porque no fundo não...
tem essa questão dessa pressão.
É, porque na maior parte dos casos não depende do pessoal da criação definir essas coisas, né? É o pessoal do dinheiro, e aí o cara tem que pesar tudo, o investimento dele e o retorno que ele vai ter, né? Então não tem muito o que...
Mas falando sobre a chuva aí.
É, falando sobre o Rain, eu falei minhas impressões e as impressões de vocês, que é que ele vocês já sabem.
Ele parece um
já.
Pouquinho um joguinho de stealth, né, assim, foi a impressão que teve pelo trailer. É interessante.
Meio puzzle.
É, puzzle, stealth, assim, uma mistura. É interessante, né, ele, quem não viu o trailer, é um menininho que ele só aparece quando tá na chuva, né, então às vezes ele passa por baixo de uma marquise e fica só a pegada dele no chão.
Assim, pelo que a gente vê no vídeo, né, é a história de um garoto que... num belo dia ele fica invisível. E o pouco que ele mostra do enredo é que ele está em busca de uma garota, que parece que é a namorada dele ou a irmã, não sei, que também está invisível. E a história do jogo é justamente ele tentando encontrar essa garota.
Duas palavras. Primeira, Japão. Segundo, Ico.
Exato. Que nem o Dori Prata falou no meio Beat Games, cara. Sim, é Ico em dia de chuva. O que não é nada ruim, o que não é demérito, porque Ico é maravilhoso, é muito bom, e o Rain tá parecendo ótimo também.
E é muito melhor do que Shadows of the Colossus, né?
Eu acho que os dois são bons, igualmente.
Eu não joguei.
É muito bom.
Recomendo, cara.
Eu joguei só o Shadow of the Colossus.
Depois,
não é essas coisas todas, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui.
Eu também não gosto, por isso que eu falei que o Ico é bem melhor.
Yes, o Gachia Cake que não gosta de Shadow of the Colossus, que nem eu.
Aí é.
Não,
High five
eu concordo. Top. Eu sou fã de Shadow of the Colossus e tal, mas eu concordo que ele é bem overrated mesmo e tal.
Mas o Rain, eu acho que ele tem exatamente pra ser um jogo, tipo, filosófico, que nem o Ico, Shadow of the Colossus, o nosso bonitinho, de você tá sozinho na chuva, você tem que ir esses puzzles, aí você tem essas... Tem um no vídeo, tem uns cachorros aí atrás de você, tem essa cidade, e pelo que eu tô vendo, não tem narração, não tem fala, então é um jogo bem introspectivo.
É, mas essa comparação eu não tinha na hora que eu vi o vídeo, eu não me toquei, mas realmente a comparação faz bastante sentido com o Ico, e tá parecendo bem legal.
Tem esse Puppeteer aí, que eu não faço mesmo ideia do que trata.
Puppeteer, eu não vi vídeo dele. Acho que foi um dos vídeos que eu não vi.
Eu assisti. No caso, bom, eu também não entendi muito bem o vídeo. Porque, no caso, é como se fosse um jogo 2D plataforma, né? Relativamente plataforma, com alguns mudanças de gameplay. Mas bom, aquele negócio, né? Teatro de bonecos. Né?
Fantoches, né?
Mas lembra um pouco o jeito que as historinhas do Little Big Planet são contadas, né?
Isso. Realmente. O Little Big Planet acaba sendo a referência mais direta. A questão da arte, dos personagens. O que eu achei interessante é a mudança do cenário, né? No caso, um teatro de bonecos, você pode construir 3-4 cenários, pregar eles, deixar eles colados, né? Pega, arrancar um e taca outro logo, rapidamente, né? Aí fica meio que um gameplay de uma tela só.
Mas ele é pro move ou é normal mesmo?
Acho que é normal mesmo. A jogabilidade é normal.
Finally, I have your attention. What was that?
Come on! Oh my God.
Tio Dó, tio daquela tecla do teclado.
Tio Dó. É, o Tio Dó, é, o bacana dele é que ele é exclusivo do Move, exclusivo mesmo, você não vai jogar com controle, você tem que ter aquele dildo piscando.
É que nem jogo de Wii, você só joga com o emote, né?
Mas, ou, tem um potencial bacana. São 8 adolescentes que vão pra esse campo. E acontece coisas de terror, bem clichê, Jason, esse tipo de coisa. Só que ele é FPS, e o engraçado é que eu li aqui um preview da IGN, e disseram que, apesar dele ser meio que linear, ele consegue transpor esse clima de terror. E porque parece, o move funciona muito bem, porque você controla ele como uma tocha, você faz algum movimento de alavanca pra ver coisas.
Ah,
e tal.
Isso é legal. Isso é legal.
E ele é tipo, é o primeiro jogo bom funcional do move, pelo que eu tô vendo.
Eu sempre sou pessimista, né? Mas aquele Sorcery, quando foi anunciado, também parecia ser mil maravilhas, né?
Não, é, eu não gostei do Sorcery quando ele saiu.
Cara, o problema do Sorcery não é a questão dele ser bom ou ruim, o problema é que abandonaram ele, né, cara? A gente nunca vai saber se realmente o jogo ficaria legal.
Não, ele saiu.
É, já saiu.
Mas realmente é o que você falou, eles abandonaram, porque ele saiu totalmente esquecido já.
Porra!
É, porque o Sorcery, eu não vi nada demais, eu sou um Harry Potter desenho.
É, não, é que ele prometia que você já ia usar o move de uma forma interessante e tal, né? Eu vi uns vídeos e parece que não funciona direito pra começo de conversa. Então, se todo o resto é bom, né? Ele primeiro já parece, como você falou aí, um Harry Potter meio genérico. E aí, se o move não funciona direito, acabou o propósito do jogo, né?
É, realmente. Eu vi, ele parece um Alan Wake, que esse gosto de você mexer com a luz.
Aham.
Pelo que eu entendi, como são 8 adolescentes, você pode meio que trocar entre esses adolescentes e você pode morrer e a sua morte afeta a história.
De repente, se o personagem morre e o final da história, tipo, muda, coisa assim?
Não, o final, porque, né, o jogo não lançou, então não tem como saber isso. É, mas eu não sei, acho que, lendo esse preview, eu fiquei meio que empolgado de ter um jogo funcional pro move e ele seja, tipo, hardcore no dia de adulto e trabalhar com terror.
Chega de joguinho de esporte, né, cara?
É, chega de joguinho de esporte. E eu acho que é a mesma tentativa que fizeram daquele. Acho que é alguma coisa Nightmare do Kinect.
Que parece ser uma porcaria também, né?
Não,
o da SEGA, né?
É uma porcaria.
É um que é todo sanguinolento lá, é?
É, porque
tem um monte de esquartejamento, eu acho que eu sei qual é, eu lembro que teve só um vídeo, mas também não me empolgou muito não.
Os controles dele são meio... O problema de jogos de movimento é que, o jogo pode ser incrível, mas se você fizer controle porco, acabou o jogo. O Steve Battalion, pô, eu vi, tipo, se os controles funcionassem, tinha como ser um jogo muito bom, mas não funciona.
Verdade. Um outro exemplo também, que eu acho que, se não me engano, foi na E3 do ano retrasado que lançaram, que foi aquele Ghost Recon Future Soldier, que agora já tá no mercado e tal.
Estão dizendo que tá muito bom.
Oi?
Estão dizendo que tá muito bom, mas é que nem o Mass Effect 3. O Kinect é apenas um gimmick.
Pois é, não é só não é assim somente um gimmick, como também a forma de você controlar o jogo com o Kinect é estranha pra caramba, não se parece realmente como você estivesse jogando. Você lembra como foi a apresentação lá? O cara tipo abanando a mão pra trás, aí recarrega a arma. Aí pra você atirar, você faz um gesto lá maluco, pra você desmontar a arma, você abre os braços. Eu achei isso
parece muito bizarro. Parece que nunca pegar uma arma na vida.
É, pois é, você não sente realmente que tá empunhando a arma e puxando o gatilho e tal, e atirando. Nesse aspecto, eu gosto muito mais do zapper do Nintendo Wii e daquele sharpshooter do Move do que dessa implementação aqui na
cara. É, a vantagem do Move é ele ter, mesmo sendo aquele bastãozinho, ele pelo menos tem botões e tem direcional e tal, né? Você tem aquele nunchaku igual ao do Wii, né? Então acho que você tem um pouco mais de liberdade pra jogar, né? Porque no Kinect fica muito perdido mesmo, acredito. Esse jogo, os vídeos desse jogo que o Ives estava falando, como é que é o nome? Esqueci. Da SEGA?
Ah, é Nightmares. Rising Nightmares, não
isso.
É o nome.
É, porque os vídeos que você vê, parece muito estranho o jeito de jogar, não é natural, não tá imitando como você se moveria na vida real. E os comandos não são muito intuitivos, né?
É, no caso, a questão do nunchaku do Wii, no caso, o Move também tem, mas é um controle separado.
É.
Uhum.
Não tem fio, né, conectando os dois.
Isso aí, no caso, só que também você pode também usar o DualShock, né? Não é tão intuitivo, tal, mais pesado. Uhum. É, normalmente, quando eu tava jogando no Move, as poucas vezes que eu tava jogando no Move, né? Eu usava o C-Saxis, né? Porque no caso eu tenho tanto o DualShock quanto o C-Saxis, o primeirão. Porque ele que é mais leve. Aí eu usava ele mais, só que tem hora que também usava o DualShock também. Eu queria pegar outro controle, mas pagar R$120 só pra você ter o outro controle do Move, não o Move oficial, né? Pra também ficar sem uso e tal. Ainda falta ainda uma coisa que a gente também tá vendo aqui na Gamescom, que muitos dos principais lançamentos, a Sony tentou redimir, ela tentou corrigir o erro dela na E3, que na E3 ela mal falou do Vita.
Ah, sim.
Agora ela quis falar mais do Vita do que do PlayStation 3. Aí,
verdade, ela tá mostrando um monte de novidades realmente do Vita.
Certo ela.
Com certeza.
É porque também o Vita não tá vendendo tanto.
E tá caro pra caramba.
Tá caro pra caramba. E a Sony praticamente não fazia propaganda dela. Realmente ia vender pouco mesmo. Já vendia pouco, agora não ia vender. Realmente, ainda bem que ela lembrou que o Vita existe, né?
É, e ela lembrou também do Move, porque se vocês não sabem, eu não sei se já saiu ou vai sair, uma DLC do Portal só pro Move.
É mesmo.
Eu até comentei.
Eles tinham prometido desde de quando foi anunciado o Portal 2 PlayStation 3, eles já falavam nesse
na E3 já teve, e eu vi alguns gameplays ali, e olha só, tipo, se eu tivesse um Wii, eu tivesse Portal 2, eu jogaria esse modo. Mas é que nem o Resident Evil 5 e Heavy Rain, que tiveram um patch do Move depois. Tipo, não vai funcionar. Você não vai atrair mais pessoas pro seu jogo.
Entendi. Eu acho que esse DLC do Portal 2 cairia bem se desse pra jogar com a Sharpshooter. Que a Sharpshooter é bem uma Portal Gun, né?
Não, eu não lembro. Acho que o gameplay dele em si não deixa você fazer ele como se fosse um jogo de tiro mesmo. Eu não tô lembrando.
Mas no Portal 2 você não usa basicamente a Portal Gun e ela não é realmente uma arma?
É, mas eu acredito que... Mas esse DLC, se ele for só pra apontar pra tela como uma arma de portal, eu acho que pra mim não faria muito sentido pro jogo. Eu acho que a ideia... Não sei como é que isso vai ser implementado, ou se já foi lançado, mas que seria interessante se eles adicionassem novidade mesmo, fazendo o sensor de movimento ter alguma utilidade maior do que simplesmente apontar para a tela onde você quer disparar o portal, né? Porque eu acho que a vantagem de você usar esse acessório no Killzone, por exemplo, eu ouvi num outro podcast um cara falando que fica com uma precisão muito boa, como se você estivesse usando mouse, assim.
Sim, o Portal também, você vê nos vídeos, você parece que tá usando mouse. Né?
Mas assim, num jogo como o Portal, eu joguei o Portal no PC com o controle do Xbox, entendeu? Ele não precisa de uma precisão tão grande, porque ele não é um FPS neurótico igual um Battlefield, um Call of
Duty. Você não precisa ser tão... não precisa ter uma precisão cirúrgica na hora de mirar. Realmente é fácil mirar no... nos alvos em Portal 2, realmente, em qualquer portal.
Dá pra jogar no controle e sem aquela sensação de que você tá com uma mira muito ruim, como se você estivesse jogando um Killzone, sei lá, no Play 3. Uhum. Um controle dele.
Eu acredito nisso, cara, porque eu já cansei de ver vídeos de gameplay do pessoal que joga Portal 2 no PlayStation 3 e a galera joga de boa. Quer dizer, eu acho que realmente dá pra jogar numa boa.
Eu tô vendo um joystick.
Eu vou até experimentar qualquer dia desse com o meu controle do Xbox.
Eu tô vendo o gameplay aqui do Portal com o Move. É que como ele é tão preciso e você tem que colocar os portais, você fica mexendo muito o negócio brilhante do Move. Então, se você usar sharp shooter, fica meio incômodo você ficar mexendo dele pra cima e pra baixo direto.
Ah, tá.
Porque no caso do Killzone, jogo de luta mais, apesar de serem frenéticos, eles são centralizados em apenas esquerda, direita e baixo e cima. O Portal não. O Portal tem todo o ambiente 3D ao redor dele, então você tem que ter uma mira mais maleável pra você ficar mexendo. E você pode mudar o Portal de, tipo, de pra cima ou pra deitado. Isso é uma revolução muito incrível.
Entendi.
Do PlayStation All-Star Battle Royale, que é cópia de Smash Brothers, não sei o que, eu sou mizento, morram todos com câncer no inferno.
Mas olha só, eles podiam fazer um jogo de luta, né, porque o Smash Bros eu acho tão boring, cara, eu não entendo aquele jogo, eu acho muito chato.
Eu pode ir meu lado do que a gente tá falando, eu vi vídeos do Smash Brothers e eu vi vídeos do PS All Stars, e eu sinto mais vontade de jogar com o PS All Stars do que com os Smash Bros, porque ele tem uma estratégias, não que os Smash Bros tenham tempo que eu não conheço muito, mas do jeito que a Sony tá divulgando o jogo, lançando cada personagem, ó, a estratégia do personagem tava essa, você pula ali, você tem um especial e tal, e me fez querer o jogo e querer aprender, vou querer aprender a jogar com a Fast Princess, vou querer aprender a jogar com o Sly Cooper. O jogo meio que comprou com essa estratégia, e ele parece ser divertido. Ele parece ser extremamente divertido. E tem, como eu cresci com o PlayStation, ele tem simplesmente todos os personagens que eu gosto.
Claro. Você tem um sentimento pela Sonic e um fã da Nintendo tem pela Nintendo, isso é compreensível. Eu vou ser bastante sincero aqui e vou dizer que eu realmente sou um desses mimizentos que reclama desse jogo ser muito parecido com os Smash Bros. Mas eu concordo com o que você fala, porque a Sony, se a gente parar pra analisar friamente, a Sony realmente ela não copia apenas. Ela pega o conceito, beleza, ela copia, mas ela sempre tem a preocupação de aperfeiçoar aquilo que ela copia.
Exatamente, ela faz direito.
Exatamente, ela faz direito, ela faz legal, ela faz um bom trabalho. Ela não pega só aquele conceito do Super Smash Bros. E coloca o Kratos. Ela se preocupa em colocar algumas mecânicas novas. Mas eu acredito que esse jogo seria muito mais interessante, eu acredito que ele chamaria mais atenção se, em vez de eles terem copiado o conceito de Super Smash Bros., eles tivessem copiado o conceito de um jogo antigo do Dreamcast chamado Power Stone da Capcom. Não sei se vocês lembram.
Acho que
sim.
Que é bem legal, que é um jogo de luta nesse estilo também, com vários personagens e tal, mas é um jogo com um cenário 3D mesmo, tá ligado? Você anda por todo lugar e tal, e tem elementos que você joga em cima dos caras, aí o cenário se transforma. Era um jogo muito legal, bem interessante, foi relançado pro PlayStation 2, deve ter até na PSN pra vender e tal, e eu acredito que se a Sony tivesse se inspirado nesse jogo, eu acho que ele chamaria muito mais atenção do que já chamou, pra pro bem ou pro mal.
Assim, eu acho que esses jogos de arena, porque Smash Bros. Não é um jogo de luta, não tente discutir, mas não é. E eu acho que Smash Bros. Não vai ser, mas enfim.
Uhum. Eu acho que acabou criando subgênero, acho que pode ser chamado
jogo de arena.
Jogo de luta de arena, Pronto, arena é um tempo bom.
Só pode que o que eu acho que a Sony fez é que esse arena é meio que uma junção de personagens. Por exemplo, tem o Battle Station Dawn, que é Dragon Ball, One Piece e Naruto, um exemplo disso, que é um jogo de arena onde você pega personagens famosos, de franquias famosas, e coloca eles pra lutar desenfreadamente. Acho que a Sony quis fazer isso, ela não quis fazer um jogo, sei lá, um Street Fighter da vida com mais estratégias, porque ela queria vender pra qualquer tipo de público e ter uma estratégia. O meu problema é que ela tá meio que vendendo a imagem do jogo como um jogo de luta, que não é um jogo de luta. Eu passei um tempo acreditando, pô, talvez esse Smash Bros. Da Sony seja um jogo de luta, mas não me convence, porque eles
mostram... Deixa eu fazer uma pergunta, Ives.
Deixa eu terminar. Eles mostraram na Evo e eles vão dar suporte de Fight Stick, de Arcade Stick. Eu não sei se isso vai dar certo, mas e até com
é... Stick, eu acho que vai ficar estranho.
E eles até chamaram o Clockwork, que ele é pro player de Marvel vs. Capcom, e pra ajudar no desenvolvimento do jogo.
Uh-huh.
E o Seth Killian também.
Deixa eu fazer uma pergunta, Ives. Beleza. O que é que você acha que é a diferença assim, entre o jogo de luta tradicional e esse tipo de jogo de luta que começou a ser popularizado por Smash Bros. E agora tá vindo com o PlayStation All-Stars? Assim, fora as comparações óbvias, assim, na sua opinião, Ives, o que é que você acha que diferencia, o que é que você acha que impede o PlayStation All-Stars Battle Royale de ser definido como um jogo de luta como os outros?
Porque ele tá muito preso ao sistema de arena, porque um jogo de luta em si é você contra dois personagens apenas no local. Tem muita estratégia. Cara, se você pegar o Street Fighter, é simplesmente insano. Tanto de coisa que tem, tantas minúcias. Tipo assim, se você pegar um jogo.
É uma coisa bem técnica mesmo.
Se você pegar ele pra jogar normal, você vai se divertir. Mas se você parar pra entender tudo que o jogo te oferece, cara, é muita coisa. Que, eu sei porque eu vi um vídeo de uma hora de um cara chamado Air falando sobre o Ryu. E, cara, é muita loucura.
Cara, eu concordo plenamente, cara. Inclusive, eu passei a concordar com isso desde que eu li um texto do Kotaku que explica toda aquela terminologia, todos aqueles termos dos torneios de luta. Você leu também, cara?
Jogo de luta é um universo totalmente diferente.
Pois é, o cara pensa que é só aquilo ali, voadora, rasteira e hadouken, mas não, cara. É que nem futebol, cara. Tem muita coisa, muita regrinha, muito tipo de muitas formas de jogar, realmente.
O estilo do PlayStation All-Stars é zoeira. Tipo, querendo ou não, ele tem... você tem um especial do Kratos que é assim, você pode usar isso com certo tipo de inimigo e tal. Mas querendo ou não, a base dele é zoeira, tem quatro personagens ali, fica meio que muito estranho, não tem muito combo...
Uhum.
E esse tipo de coisa que não define ele como... um jogo de luta de raiz. Mas a diferença dele...
Realmente, no caso, o propósito dele mesmo ser um jogo de zoeiro. O propósito de Super Smash Bros. Também foi esse, realmente.
Mas o falando essas características, apesar dele não ser, primeiramente, a Superbot, que é a desenvolvedora, ela quer vender como um jogo de luta pra comunidade. E tem muita gente que não tá gostando disso, porque eles colocaram na Evo, eles interromperam parte do torneio, poder falar, esse aqui são os personagens e tal. Cara, o tanto de pessoa enfurecida, tanto no Twitter como no chat, tipo, cadê minha Evo? O que vocês estão fazendo aí,
deixa eu ver se eu entendi. Eles interromperam a Evo pra falar desse jogo?
Sim.
Caraca, doido, que merda!
Interromperam, que eu digo assim, entre um torneio e outro tem umas apresentações cinzas.
Delas... Eu pensava que era no meio do torneio.
Não. É meio que... Era entre.
Foi no meio do evento.
Porque como tava o atrasado o tempo, e aí eles colocaram o Smash Bros. Da Sony e todo mundo ficou, sai daí, que não sei o quê. E esse tipo de burburinho nem tava quando colocaram Injustice da NetherRealms.
Verdade, que Injustice é um jogo de luta bem tradicional, realmente.
Porque o pessoal, os mais chiitas, assim, não gostam do Mortal Kombat no cenário de jogo de luta. Não sei porquê, mas sei lá.
Eu também não sei porquê. Eles não gostam de luta tão bom quanto qualquer outro.
Eles não gostam desse personagem, tá? Mas isso é outra discussão.
Beleza.
E é tanto que eles chamaram o Seth Killian, que tá trabalhando na Santa Mônica, que tá trabalhando com eles. Acho que ele é community manager da Superbot. E o Clockwork, como eu falei, que ele é pro player de Marvel Capcom 13, que ele tá trabalhando no jogo. Talvez esses dois nomes possam meio que dar um molde mais estratégico, mas ser um jogo de luta mesmo, assim, acho difícil. Mas, voltando rapidinho.
Beleza.
Cara, tem muito jogo, tem muito personagem que eles estão conseguindo aproveitar. Cara, o Parappa the Rapper tá simplesmente incrível. Eu gosto desses jogos de arena e até mesmo Smash, Street Fighter, Tekken e tudo mais. Porque se você pegar um personagem que é fora do jogo, tipo o Yoda, o Darth Vader, ou até mesmo o Parappa the Rapper, e colocar ele num jogo com os golpes que funcionem e lembra o personagem, é muito bom.
Por exemplo,
o esquema do All Stars é que você tem que ganhar especial e você só pode matar os seus inimigos com esse especial. Então você vai ganhando pontos e quem tiver mais pontos no final ganha. Eu não sei se esse é o único modo, mas você fica ganhando esses níveis, são três níveis. E um dos especiais do Parappa the Rapper é tirar uma boombox assim e sair bolinhas pra ganhar especial. Então, esse é o tipo de estratégia do Battle Royale. Tem muito personagem, tipo, o Parappa the Rapper é pra ganhar especial. O Kratos é mais ataque. Cara, eles colocaram o Haddock do Killzone 2 e funciona muito bom.
E é isso que eu tô achando bacana, realmente, pelos vídeos que eu vi e tal. E, na minha opinião, assim, tanto a Nintendo quanto a Sony são felizes nesse aspecto. Eles estão conseguindo muito bem pegar personagens de jogos que você... Assim, personagens que você jamais imaginaria num jogo
Exatamente.
De luta. Eles pegam, colocam num jogo de luta e conseguem adaptá-los perfeitamente. Isso eu tô achando muito maneiro. Eu achei maneiro na Nintendo e tô achando ótimo na Sony também.
Oh, eles colocaram o cara do Alpha Escape. Ape Escape.
Um moleque que tava com a redinha lá e tal, pronto, botaram ele.
E eu só tenho coisas boas. Só pra falar, os personagens já confirmados que já saíram. Big Daddy, o Cole, do Infamous, o Haddock, do Killzone, o Dante do Death May Cry, que foi anunciado na Gamescom.
No caso, foi qual o Dante? O antigão
novo.
O novo?
É que ele... Engraçado que ele é o personagem que mais se encaixa num estereótipo de luta, porque ele tem combos muito rápidos, tem...
Ele é quem mais se aproxima de um personagem de jogo de luta tradicional ali, é ele mesmo, ele é bem um lutador mesmo.
Tem o Kratos, tem o Jack and Dexter, tem o Heihachi do Tekken, tem a Fast Princess, tem o Nathan Drake, Parappa the Rapper, Ratchet & Clank, Sackboy,
tem o Mario,
talvez... Spike, o Swifttooth e o Toru Inoue do Together Everywhere. Os rumores é que coloque o Raiden, coloquem o Sir Daniel Fortescue, que, cara, se colocarem... Pronto,
caraca, eu acho que eu
sei qual é esse. O cara do Medieval.
É, cara, pode escrever aquele joguinho massa que tinha no PS1.
A Sony lembrou do Medieval, tipo, fez parabéns, só.
Caraca, parabéns, Sony, sério. Parabéns.
Sony lembrou dos personagens que quase ninguém lembra.
Pois é, eu adorava esse jogo e esqueci dele completamente. Você falou agora, eu lembrei.
A Sony não lembrou de nada, isso não é rumor?
Não, é rumor.
Então,
é rumor, mas
quem lembrou foi quem mandou e quem botou esse rumor aí, cara.
Não, é porque...
é verdade.
No beta que teve, coisa de beta, conseguiram acessar uns arquivos... E tinha um nome dos personagens e tinham entre eles os...
Tipo arquivos de programação e tal?
Uhum, tinha tipo
um personagem. Bem provável que...
Uma foto circulando na internet do Crash no Wall Street. Eu quero fazer um apelo. Saindo do The Gamescom, a gente acabou de falar de Battle Royale, eu gosto do jogo, talvez eu compre. Tô pensando em comprar também, mas enfim. Cara... Eu quero fazer um Kickstarter pra comprar os direitos da Activision do Crash. Porque a gente não pode acabar a geração sem o Crash
PC. E digo mais, compra os direitos do Crash e devolve na mão da Naughty Dog.
Exato.
Que não devia ter saído nunca, cara.
Escrever num papel assim, ó, Naughty Dog, tá aqui, faça o que você tem que fazer.
Seu, toma aí.
Porque, cara...
Esses direitos são da Activision?
passou pra ela. Cara, os direitos de Crash passou na mão de tanta gente, cara, você nem imagina. Começou pela Naughty Dog, depois foi pra, pra própria Universal. Na verdade, era da Universal, né, os direitos do Crash, e ela incumbiu a Naughty Dog de desenvolver os jogos clássicos do Crash pro PS1. Aí depois dela, passou pra Traveller's Tale,
que fez
aquele Crash Bash. Aí eu não, depois dela, não lembro mais pra quem foi os direitos, você lembra aí?
Não, então, acho que ela ficou com ele durante um tempo, porque pra mim o único jogo bom do Crash depois da Naughty Dog é o Crash Team Sanity do PS2.
Eu não cheguei a jogar, não conheço.
É, eu até comentei no Call Podcast, que tá hiato, mas enfim. É, ele é bacana, é um Crash funcional, só que não teve tanto burburinho em cima dele e não tem aquela essência dos Crashs antigos.
É, não tem aquele senso de humor que tinha. O último Crash decente que eu joguei, o último Crash realmente divertido, foi o Crash Team Racing, que é...
Sim, sim.
É um dos melhores clones do Mario Kart que eu já vi, cara. Na boa.
É, eu posso dizer que é melhor, mas...
Não, ele melhora bastante coisa do Mario Kart, né? Até por ele ter vindo depois.
É, com certeza. Ele não é um simples clone. Ele é um clone, ele é um joguinho de kart, mas que foi muito bem feito, sabe?
O single player dele é bem interessante, que tem o modo do kart.
É, aquele modo aventura.
É.
Agora, o jogo dele... O último, o Crash, é da Radical Entertainment.
Que eu nunca vi na vida.
Não, o mais recente é da High Impact Games.
Qual é o Crash mais recente? Que eu...
Não, só tô vendo aqui a lista de developers aí, tá como o último tá High Impact Games.
Então porque eu peguei o último jogo pra console grande é o...
Ah não, eles estavam... É, não, o rumor é que eles estavam desenvolvendo um remake do Team Racing pro Play 3, mas o projeto foi cancelado.
O Crash Mind of Mutants.
Cara, que pena.
Crash Mind of Mutants, que é o último, ele é da Radical Entertainment e ele é subsidiário da Activision Blizzard. Ou seja, a Activision tem os direitos do Crash e não tá usando nem um pouco. Só tá desgraçando a imagem do personagem.
É, tá dizendo aqui que o Kotaku perguntou ao CEO da Activision, ele disse que ele é fã do Crash, mas não tem nada pra falar sobre futuro lançamento do jogo.
E, cara, eu vi... Eu posso tentar, até a Kata colocar aqui um vídeo de um fã que ele pegou aquela ilha de Sanity do Crash e modelou com uma engine recente e tá muito bonito. E eu vendo aquilo, eu vi, caramba, a gente tá faltando um Crash bom nessa geração. Ele é um personagem que não pode morrer.
Uhum, com certeza. Pronto, você falou no começo do cast que tá viúvo de Battlefront, eu tô viúvo do Crash, cara. Na boa.
Também, eu tô muito viúvo do Crash. E outra, o Jak and Daxter pode ser mais importante para a Naughty Dog como empresa, que foi meio que um grande sucesso do PS2 e tal. Mas ela tá meio que esquecendo do Crash e ela não tá nem cogitando fazer um HD Collection. Como assim, cara?
Pois é, cara. Não, e eu acho que isso nem é justificativa, cara. Porque, beleza, Jak and Daxter foi um grande sucesso dela do PS2, mas Crash foi um grande sucesso do PS1. Quer dizer, como é que ela pode ignorar esse sucesso assim, não, né, cara?
Crash foi... A Naughty Dog, pra mim, a Naughty Dog, depois de Uncharted, é Crash. Eu nunca pensei na Naughty Dog, pensei no Jak and Daxter.
HD Collection de jogo de Play 2. Teve Crash da Naughty Dog pro Play 2? Não, né? Foi só pro Play 1.
É. Não, realmente não teve. No caso, eles poderiam, sei lá, fazer um remake... Um remake bem caprichado
dos
três primeiros. Ah, mas aí realmente seria muito mais difícil.
Não, mas a questão é que eles não têm direito pra fazer remake mais. O direito estão com a Activision.
É, justamente. Não,
compra
não
de volta. Eu só quero um Crash novo. Só isso que eu peço. Seja bom.
Recém-anunciado Command & Conquer, que vai ser free-to-play, pelo menos o visual dele e a primeira impressão dele que a EA deixou assim, em mim, foi muito boa, cara. Mas assim, eu tô meio com o pé atrás ainda, eu tô com medo que esse Command & Conquer gratuito fique tão simplório quanto ficou o Age of Empires Online, que a Microsoft lançou gratuito também aí e tal, tá até no Steam.
Ele tá com uma cara muito boa, ele tá feito na engine do Frostbite 2, né, que é a engine do Battlefield 3, do Need for Speed, The Run e tal. E a aparência dele é muito boa. E a EA anunciou que há pouco tempo que pretende investir forte no free-to-play, né?
Nossa, EA investir no free-to-play. Cara, isso vai dar muito errado.
Então, essa questão. A gente não sabe como que quais vão ser as restrições desse Command Conquer, né? Mas...
Pois é, por isso que eu digo que tô com o pé atrás, né? Porque o Age of Empires Online, ele é muito restrito e quase você não vê os modos de jogo tradicionais dos antigos Age of Empires nessa versão online. Então é disso que eu tenho medo no Command & Conquer. Quer dizer, pode ser que a gente veja que nem a gente tá vendo esse monte de jogos free-to-play que estão... Uhum. Sendo lançados no Steam, que tem gráfico muito bonito, mas quando você vai ver é simplesmente mais do mesmo.
Mas pelo que eu tô vendo, os amigos que estão jogando Command & Conquer estão se divertindo, então é bacana.
Eu não sei como é que vai ser, se ele vai focar só no multiplayer, porque se ele focar só no multiplayer, talvez seja mais fácil de mexer com essa parte do free-to-play, né? Vender.
É mais óbvio, né?
Vender. Item, vender alguma skin, qualquer coisa do tipo. Como não é MMO, não sei se eles conseguiriam fazer um single player, free to play, que faça sentido, né?
Mas eu não sei, eu acho que não precisa não. Não tem necessidade de fazer single player, não.
Eu também acho. Talvez o máximo que dê pra fazer seria um modo cooperativo, mas single player eu também acho meio desnecessário, realmente.
É porque ele tem o lore dele, né? Tem a historinha dele que vem com os jogos e... Eu não sei se eles ainda têm história que eles acham interessante contar desse jogo ou não.
Não tem, de fato, realmente a franquia Command & Conquer se divide em três universos. O universo do Red Alert, o universo tradicional do Command & Conquer mesmo e o universo do Generals.
E enquanto isso, tá tocando o Hellmarch.
Pense numa música foda. E, bom, a EA pode de repente pedir pra BioWare se inspirar em alguma desses três universos ou simplesmente não focar em nenhum.
Vamos convir que esse jogo não é da BioWare, né? Eles só colocaram o nome BioWare lá pra ver se vende. Estúdio que meio que foi anexado à BioWare, um estúdio que eu não me lembro o nome agora, mas eles até fizeram outro jogo.
Deixa eu me corrigir aqui rapidinho, desculpa interromper, agora que eu me lembrei, esse Command & Conquer Free-to-Play, ele é o que antes seria lançado como Command & Conquer Generals 2, então ele é do universo do Generals.
Tá.
E assim, já que a gente não vai ter sessão o que a gente tá jogando, eu queria comentar rapidinho, porque a Ubisoft tirou do beta, que não se estava no beta, o Ghost Recon Online, que é surpreendentemente divertido.
Sim, ele tava no beta mesmo. Já foi lançado oficialmente?
Eu não sei, pelo que eu vi, ela anunciou oficialmente na Gamescom. Então provavelmente já deve estar aí. Mas, olha só, o Ghost Recon Online é um jogo free-to-play que tem que ser... As empresas precisam olhar para ele como referência, que tipo... Não tem aquele sistema de item de semana, de alugar. Você compra o telha pra sempre. Você vai jogando. Você vai subindo de nível. E achei muito divertido. A minha única reclamação é que o sniper do jogo é muito overpower. Já chegou partidas de, sei lá, 8 pessoas. 6 são snipers. Mas jogue em Ghost Recon Online. Meu nome é... Nossa, não lembro o nome do Ghost Recon. Enfim, eu coloco o meu nome aí pra vocês me acharem.
We are unrestricted by rules.
We are challenged by the unexpected.
Most of all, it's about beating your friends.
Melhor Burnout de 2002.
Exatamente. A Criterion falou: eu não tenho mais nome com Burnout. Vamos fazer um Burnout só que com o nome de Need for Speed. Tá aí, Burnout para nós dois.
Foi a EA que estragou o nome Burnout e botou o nome dela e botou a Criterion pra trabalhar. Bom, vocês podem fazer o Burnout que vocês quiserem, desde que se chame Need for Speed. Eu acho que foi isso.
Pode ser.
Eu acho que, por exemplo, durante todo essa minha vida de jogador de PlayStation 3, o Burnout Paradise foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Na verdade, foi o segundo jogo grande que eu joguei, né? Depois do Metal Gear 4.
Uhum.
E como na época eu não tinha jogo, né? Eu só jogava ele. Eu jogava ele, jogava, a gente... quem é leitor das antigas, viu, a gente falava bastante do jogo, a gente organizava encontros online, que é também o mote do novo Most Wanted, né? Porque, no caso, o novo Need for Speed, ele vai beber do Burnout e vai beber também das fontes do primeiro Most Wanted, né? A questão do o mundo totalmente aberto. O Burnout Paradise, por ser mundo aberto, no caso, você começa a jogar numa rua qualquer, né? Você tá numa rua qualquer. Quando você pega e entra no multiplayer, você continua de onde você tava na cidade.
Sim, é muito bom.
Legal isso.
Essa que é talvez a primeira jogada interessante do multiplayer, né? Você já chega, você tá no teu mundo, só que você já tá jogando online, você já tá... você já tava disputando tempo. No caso, a raiz do Autolog é justamente o Burnout, porque, sim, no caso, inicialmente, eles achavam que... vamos fazer o jogo, só que acho que a maioria vai se preocupar só com as corridas, né? Ledo engano. Eles colocaram a questão dos challenges, né? Que, no caso, são desafios... Mas outra jogada muito interessante de game design foi que, por exemplo, você tem 500 desafios, você tem desafio. Você tá jogando só com... Vai jogar você e um amigo teu que tem o PlayStation 3 dele e tá na casa dele. Você tem challenges pra você e só pra ele.
E sempre tem um leaderboard, né? Se não me engano, você vai passando por certas áreas. Se você deixar o online... A pecinha ligada aparecendo, Fulano completou isso aqui em tantos segundos.
Você pode tentar bater o recorde dele e já vai direto pra leaderboard.
E combinar isso com o autolog vai ser incrível.
Uhum. Então, realmente, como o Rodrigo falou, é uma coisa que eu acho muito legal. Eu comprei o Burnout Paradise pra PC e ele também tem meio que esse recurso assim, que você tá jogando offline, se você quiser jogar online com seus amigos ou com quem quer que seja, você não precisa simplesmente encerrar o jogo e entrar num outro menu e escolher o modo online, não. Você é conectado imediatamente e já tá todo mundo jogando com você. Isso eu acho uma coisa muito massa.
E aí, no caso, voltando também na questão dos challenges, né? No caso, são desafios. Você tem desafios para todos os números de jogadores que estão atualmente na sala. Você tem challenges com 3, com 4 pessoas, até com 8 pessoas, que você tem aquele de você juntar 8 pessoas no estádio de beisebol, né? E quando a gente jogava, a gente praticamente fazia isso. A gente chegava, por exemplo, juntava os carros em fileira, não pegava, passava por cima de todos eles. Tinha um pequeno aeroporto numa cidade lá com 2 argolas. Você chegava e tinha que passar, saltar uma rampa, passar no meio de uma argola de cimento, uma argola gigante, e esperar o povo fazer. Você pegava, interagia. Ou pegava e saía passeando pela cidade. Te dava
o melhor é o suporte que a Criteria dá, porque o Burnout Paradise tem muita DLC, cara. É muito carro, é muita moto.
E diferente da que acontece hoje, que a gente comentou anteriormente, eram DLCs que eles realmente faziam depois, né? Eu acho que alguns DLCs podiam até terem planejado durante o desenvolvimento normal do jogo, mas outro, por exemplo, o Big Surf Island, né? A ilha inteira que adicionou o modo de Cobbs and Robbers, que, bom, eu não gostei muito, mas teve esse. Né?
Tem um das motos, né? Que eles adicionaram moto no jogo. Não se rendeu só a carro.
Isso, de moto. Aí, no caso, eles deram muito suporte, só que chegou uma hora que ia parar, né? Eles pegaram e desenvolveram depois o Hot Pursuit.
Não é jogo de corrida, é jogo de bater nos carros e ganhar
dinheiro. Exatamente.
Ele é um jogo de corrida de zoeira, realmente.
Que no caso, é o que vai acontecer agora nesse novo Most Wanted, né? Que vai ser praticamente um novo Burnout, só que com o nome da série Need for Speed, que no multiplayer vai ter a questão dos desafios, né? Vai juntar 10 carros de fileira, 16 carros de fileira, pra saltar um em cima do outro, vai ter outros desafios.
Eu só espero que no single player eles não coloquem, como tinha no Most Wanted 1, que era de você ter que ficar acumulando, como é que chama? Recompensa lá pra polícia te perseguir, aquilo era um saco.
É, eu também não gostava muito, não.
Pra você avançar, pra você avançar, você tinha que aprontar pela cidade pra recompensa no teu nome aumentar e a polícia ficar te perseguindo.
Sim, sim. É, era um dos requisitos, sabe, Ives, pra você.
É porque eu joguei Monster Hunter, mas eu não tava lembrando desse esquema. Eu só lembro que você tinha que matar os caras com os carros e era muito bom.
Eu achava chato pra caramba isso, até porque depois que você conseguia concluir esse pré-requisito pra passar. Pra você se livrar da polícia depois, cara, era muito chato,
era.
Cara.
Ia ficando muito difícil, é muito chato, cara. Não faz o menor sentido você, num jogo de corrida ilegal, você ter que provocar a polícia pra ela ir atrás de você.
O melhor, pra mim, o melhor Need for Speed que eu já joguei, eu acho, dessa série 9 de 2000, assim, é o Most Wanted, porque... Eu gostava daquele esquema do carro amigo, que você tinha um carro que era teu amigo e você usava ele pra te ajudar nas corridas.
Que isso eu achava legal também.
Tinha um que andava na tua frente, tu ficava mais rápido, tinha outro que batia nos outros pra poder avançar. Era realmente...
Isso é do Most Wanted, tem certeza? Não é só do Carbon, não?
Eu posso estar confundindo.
Eu acho que eles colocaram isso
do
Carbon.
Isso é do Carbon, realmente.
Então eu gostei mais do Carbon do que o Most Wanted.
realmente eu joguei um pouquinho isso. Do Carbon. Eu não gostei muito na época, mas desse aspecto que você falou, eu achei legal e eu fiquei querendo que tivesse no Most Wanted. Acho que foi por isso que eu...
Eu acho que não foi tão bem implementado, porque não fazia muita diferença no jogo. Eu acho que seria... De repente te obrigasse a usar aquilo de uma forma melhor.
Foi uma ideia boa, que eu acho que eles não confiaram muito.
Na minha opinião, às vezes as corridas melhoraram melhoravam com esses amigos.
Talvez dependa um pouco, sei lá, do estilo do próprio jogador mesmo, né? Porque comigo eu lembro que eu era um negócio muito acessório, assim, eu não precisava ficar usando eles.
Eu sou péssimo em jogo de corrida. Então...
Eu também não sou muito bom, não.
Pra dar um drift, cara, nossa senhora. 50 anos.
Eu fico que nem peão rodando, tá ligado? Eu não consigo fazer drift, o carro roda.
A missão do carro, que tinha que fazer drift e eu passava todas. Mas, só comentando, finalizando sobre o Need for Speed e Burnout Paradise 2, não, ele não tem muito de Monster Wanted com o nome. Que é mais a teoria, que tem um nome Need for Speed só porque vende.
Sim.
E eu vi o trailer, eu falei... Burnout voltou com outro nome e eu tô feliz por ter continuado com o Burnout Paradise.
Eu vou querer esse jogo porque é um Burnout, tá ligado? Da vida, eu gostei muito do Burnout Paradise, eu vou comprar esse Need for Speed Monster Hunter porque é Burnout no fim das contas.
E é um pouco engraçado, né? A EA tá sumindo com a marca Burnout, assim, porque é um jogo que ficou bastante famoso, né?
É também estranho, não entendo.
Eu acho que daria muito bem pra EA... ter essas duas franquias paralelamente. Ela podia muito bem manter o Need for Speed como era antes e manter o Burnout como era antes, porque eram jogos, beleza, eram jogos de corrida, mas eram jogos bem diferentes um do outro. O Need for Speed, beleza, ele era um jogo de corrida arcade, mas ele tem uma pegada um pouquinho mais realista do que o Burnout, que é bem zoeira, assim.
Até o que eles vinham fazendo de contar uma historinha e tal, isso não tem no Burnout, né?
The Run, que tem aquela parada do cara poder sair,
cara,
do carro.
Cara, que história horrorosa. Esse Need for Speed The Run.
Sério?
O jogo é bom, o jogo até que é divertido, mas a história é muito ruim.
Pois é. Que nem, eu acho que ela tá repetindo esse erro, ela tá repetindo o mesmo erro que ela tá fazendo com Medal of Honor e com Battlefield. São dois jogos.
É porque
jogos...
o Medal of Honor e o Battlefield saindo um por ano.
E o Medal of Honor já morreu há muito tempo, né?
Não, mas eles estão tentando fazer uma estratégia parecida com Call of Duty, né? Saindo um por ano e aí sai um da série principal e um de outra série. Eu acho que a ideia deles é parecida.
Mas vocês não acham que...
Falha, cara.
Esse esquema do Burnout Need for Speed não foi um ciclo natural? Porque, que nem o Diego falou, a Criterion meio que foi comprada, então, tipo, se a Criterion foi comprada, ela meio que deixou de fazer Burnout porque o nome Need for Speed vendia, mas ela continuou fazendo estilo de jogos que nem de carro, que nem o Burnout, porque ela quis fazer de melhor, então, meio que essa mutação entre as duas franquias ocorreu naturalmente por causa da compra da Criterion.
Sim, eu só não sei em geral o quanto que o público que gosta de Burnout, porque tipo, o Burnout Paradise fez sucesso pra caramba, mas eu não sei o quanto que o público em geral, que não lê site de videogame todo dia e tal, Ele sabe que o próximo Need for Speed vai ser feito pela mesma empresa que fez o Burnout, por isso vai ser
eles
legal.
Eles estão nem aí, cara. Acho que vão comprar
então,
e vão pagar.
Eu acho que talvez se eles lançassem um outro Burnout, e esse cara que comprou um e gostou vai falar, pô, agora vai sair outro Burnout, eu quero comprar também. Enquanto se falar pra ele, agora vai sair um Need for Speed novo. Ele vai falar, não, queria um Burnout.
Eu tenho minhas dúvidas porque do meu grupo de amigos que jogam videogames aqui, eu fui o único que era o cara do Burnout. Eu tipo, eu prefiro Burnout e Need for Speed. Todo mundo, como assim você prefere Burnout do que Need for Speed?
Aí eu te pergunto, seus amigos são tão entusiastas de videogame como você?
Não, por isso.
Pois é, cara.
Por isso que o que o Diego falou, eu não concordo muito, porque ainda não existe ainda uma base de fãs grande do Burnout como o Need for Speed, tipo, de alguém sentir falta como a gente...
Não, com certeza se você comparar as duas, o Need for Speed provavelmente, com certeza vai ter uma...
Com certeza, o Need for Speed tá aí há anos e anos, desde, sei lá, antes do PS1, quando tinha no PC ainda.
Mas aí você tem também toda a imagem do Need for Speed manchada, né, que é, tipo, toda hora sai um Need for Speed que ninguém se importa, que ninguém... Na verdade, o jogo vende, e deve vender muito bem pra EA continuar lançando todo ano, mas toda hora sai um jogo que é massacrado pela crítica e tal, e aí, no ano seguinte, porque eles sempre lançam um jogo diferente, né, não é exatamente o mesmo Need for Speed que sai todo ano.
É aquela coisa, eles mataram, como você muito bem disse, Ives, eles mataram a marca Burnout, eles mataram a marca, e na minha opinião eles mataram cedo demais, e por
Sim,
isso...
Sim, cedo demais.
De conseguir muitos fãs como tem fãs hoje em dia de Need for Speed. Aí eles mataram essa marca, Burnout, e aos poucos estão matando a marca Need for Speed também. Quer dizer, é meio que um tiro no pé. Mesmo que ela venda bastante, mas eu acho isso meio tiro no pé nesse sentido.
E eu só quero que a Criterion talvez faça duas coisas. Um remake do Burnout 3 e, por favor, que ela lance um Black 2. Porque...
Caramba, velho. Porra, pode escrever, velho. Era muito bom o Black, cara. Tinha os defeitos dele, mas era um ótimo jogo.
Black,
merece
o melhor, o FPS mais difícil que eu já joguei e o melhor FPS do PS2.
Ele é o FPS do PS2. A galera fala muito bem de Socom, mas Socom é uma porcaria, na boa, cara.
E o mais bonito o FPS do PS2 também.
Pô, com certeza. Tem, assim, uns problemas técnicos e tal, mas... Tem muita ideia ali que eu vejo em Black que dava pra fazerem hoje em dia e ninguém tá nem aí.
Cara, ele é muito insano, ele não tinha nem checkpoint direito, velho. Tipo, às vezes quando eu morri eu falei, não. Ele era, tipo...
O que eu lembro, ele não tinha checkpoint nenhum, cara. Se você morresse, você voltava pro começo da fase,
não, ele tinha um checkpoint ali, mas eram, tipo, muito poucos e não mudava em nada. Mas acho que Need for Speed e Burnout Paradise 2 é isso aí.
Ele vai sair em novembro, é isso?
Por aí.
Novembro é o mês, né? Assassin's Creed, Hitman...
É, 30 de outubro e 2 de novembro.
Black Ops 2?
É, Black Ops 2 vai sair também. Se você quiser esses aí, eu vou comprar o Hitman fácil.
Hitman Absolution. Pô, eu nunca joguei nenhum Hitman, cara. Eu não conheço essa franquia.
Eu joguei pouquinho. Mas do pouco que eu joguei... Ele é o segundo melhor jogo de stealth, porque o primeiro é Metal Gear, mas...
Se é stealth também, eu pensava que era tipo só missão e tal.
Não, ele...
Cara,
ele
se adapta... Eu joguei muito pouco de Hitman, mas ele tem um lance que você foi descoberto, não é igual Metal Gear, que os caras começam a te perseguir e você se esconde na parede e resolveu. O jogo vai continua rolando com os caras sabendo que você tá lá.
Posso dizer que o Hitman, ele é o stealth mais com o pé na realidade, tipo... Entendi. Mais funcional.
Eles pegaram a ideia do Metal Gear,
né? Tem até um lance,
né,
de número de saves que você pode ter por...
Sim. Tem um sistema...
Pra você não ficar dando reload, aí tem um limite de saves que você pode fazer por fase.
Tá. Coisa boa. Gostei de tirar essa mamata. Porque senão ia perder o propósito do jogo todinho, né?
E também tem sistema de disfarce também, que é muito bom.
Massa, legal. Pô, eu tenho que jogar agora. Fiquei curioso.
Joga, eu acho que é o Blood Money, que é o último que teve.
Qual foi o primeirão? Foi aquele Assassin's
47? São três jogos só.
Ah, tá.
Se eu não me engano, tem HD Collection, ou vai sair, eu não lembro se já saiu ou não. Tomara que saia antes do Absolution. Mas eu acho que isso já é muito off-topic, né, do Steamcast. Eu gosto de puxar off-topics.
Não, bom, é porque, no caso, teve novidades na Gamescom, né, modo de contratos, né?
Sim, bom, o Rodrigo aí ajudando a progressão do cast.
Eu já tava pensando em cortar isso, agora eu vou ter que manter.
Esse sistema de contrato, ele é um multiplayer diferente, porque são meio que missões com pontos. Tipo, um cara joga um contrato aqui e ele faz todos os pontos dessa missão. E você tem que ultrapassar, e você vai ganhando, acumulando esses pontos pra comprar mais armas, comprar mais coisas. Aí você vai comparando esses contratos, você pode criar o contato com seu amigo, você tem uns clãs, é bem... Não é multiplayer de, tipo, Max Payne, você atirar no outro, é mais de compensação por pontos, por rank.
Entendi. É, bem interessante, realmente.
E adicionar isso com o single player, que deve ter, sei lá, mais de 10 horas, e o... Eu não sei se é DLC, mas o bônus de pré-ordem com aquele Sniper Challenge também é uma boa pedida.
E vamos ver também qual que vai ser a porcentagem de jogadores que vai terminar o jogo, né?
Ah, e tem esse esquema, né? Do
não, é desenvolvedor, porque, caso, né? O cara, os caras da AIDS, né? Tá falando, mas pouca gente vai terminar o ritmo, né? Por causa da própria natureza da indústria hoje. Mas acho que só pra gente não alongar muito, né? Que é uma ação interessante pra outra pauta, né?
Não, é boa ideia.
Ele usou uma referência de um gráfico que saiu que apenas 80% dos jogadores que tem um jogo chegam até o final.
80%?
É, eu acho que é tipo isso, 80%.
Porque 80% é muito, né? Me parece.
É muito mesmo.
Eu também tô achando. Eu chutaria uns 60%,
65%. Eu acho que
eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, eu acho que 80% do jogador chega ao final. Mas ele usou isso aí e disse, baseado nisso aí, eu acho muito difícil as pessoas finalizarem o jogo. E eu acho que, tipo, por que o cara tem que comentar esse tipo de coisa? Eu acho meio desnecessário. Vocês não vão chegar até o final, morram todos.
Eu acho que eles não deveriam precisar se preocupar com isso, né? A pessoa pode que ele queira terminar um jogo ou não. Pode ter... Todo mundo sempre tem mais de um jogo pra terminar.
Mas eu acho que isso pode também influenciar, às vezes, na questão, por exemplo, que tá muito em voga hoje. A questão, por exemplo, do próprio Metacritic, né? Chega a massa gigante de usuários, joga 4 horas do jogo, 5 horas do jogo, tu joga tudo, sai reclamando, sai xingando, que às vezes...
É, tem isso.
Mas aí não é questão assim do jogo em si, é questão dos mimitentos, como o Ives fala. É por isso que eu nunca confio Metacritic, cara. Eu não levo Metacritic a sério por causa disso que acontece.
O Mass Effect 3 teve um monte de crítica negativa de jogador. 10 horas que o jogo tinha sido lançado, já tinha um monte de crítica falando merda do jogo. O cara não tinha nem terminado o jogo, é impossível.
Não, desculpa, são 20%, eu errei.
Eu tô vendo aqui, eu tava dando uma pesquisada e achei o cara falando.
Eu coloquei muito alto, 20% não chegam no...
Ele disse que 20% vão terminar o jogo dele.
Eu acho que o Rodrigo falou, cara, a grande massa não vai terminar, mas...
Não, mas convenhamos que Hitman nunca foi um jogo muito fácil.
Ele também não foi um jogo de massa também. Porque nem todo mundo vai conseguir jogar ele.
É, porque então, você precisa ter essa paciência pra jogar no estilo dele, né? Não é um jogo pega, sai atirando e...
Hitman não é um jogo assim tão popular assim. Eu mesmo acabei de dizer aqui que nunca joguei Hitman, né?
Então, muitos vão comprar, tipo, pelo nome que o Hitman já tem. E o Hitman Absolution é o primeiro jogo dele na nova geração.
É verdade.
Então, já tem um nome bastante. Então, as pessoas vão comprar. Agora, que nem o Jean falou, né? Metacritic já perdeu relevância que nem a Famitsu há muito tempo.
Agora vamos falar um pouco de anúncios e dos comentários dos jogos do PlayStation Vita na Gamescom. Finalmente tivemos o gameplay, meio gameplay, mas na verdade é mais um trailer mesmo, do novo Killzone, Killzone Mercenário, que vai ter alguns movimentos corporais vão ser feitos pela Touchscreen. O novo Call of Duty, que vai também sair pro Vita, né? Só que esse eu não vi tanta diferença quanto Black Ops 2, né?
É aquele Call of Duty Declassified.
Eu acho que a pegada é mais ou menos o que aconteceu com... Eu lembro que o 5 teve uma versão pro PlayStation 2, que era outra história. Eu acredito que vai ser nesse caminho, né? É,
verdade.
Complementando.
Teve também uma versão pro DS, que é uma historinha paralela. Eu acho que eles vão fazer mais ou menos nesse estilo.
Sem interromper, mas já interrompendo, vocês não acham que a Sony quer voltar com o Vita, mas viemos e convenhamos. Assassin's Creed, Call of Duty Black Ops, Killzone. Cadê os novos IPs como Gravity Rush por Vita?
Verdade, tem muita propriedade intelectual nova que de repente sumiu. Tá vindo só o jogo popular, sequência.
Pelo que eu vi, que eu li no Kotaku BR, o único jogo bom do Vita que saiu, que é IP, que é novo, que vale a pena, é o tal de Gravity Rush. O resto, até o Katamari, eu acho que me comentaram muito sobre.
Cara, tão falando bem também de Sound Shapes do Vita.
É mas esse saiu pro PlayStation 3 também.
Ah, não é exclusivo do Vita, não?
Não, ele é... Você compra em um e pode jogar em qualquer um dos dois. É porque o problema é que... É o que a gente tava falando, né? Sobre lançar uma nova geração e tal. Porque é meio complicado sair... Alguém investir muito num jogo de Vita agora se ele não tá vendendo muito bem e tal. Porque a base instalada não vai ser tão grande, não vai ter... Se o jogo não vender muito, não justifica investir muito nele.
Tô ligado. E por isso a galera apela para as franquias mais populares para ver se alavanca as vendas.
É, porque tipo Kingdom Hearts, que sai para um jogo para cada plataforma. O cara acaba, como é um jogo famoso que o cara quer jogar, ele é fã da série e tal, ele acaba comprando às vezes o videogame só para jogar aquele jogo.
Pô, Nomura, tu Nomura bem que podia sair um Kingdom Hearts 3 e parar de tacar milhares de Kingdom Hearts.
Eu também acho que senhor Nomura tem que parar de transformar Kingdom Hearts em Call of Duty
e esquecer Final Fantasy. Esquecer Final Fantasy Versus 3 e lançar o Kingdom Hearts 3 e acabou com o verso.
Versus 3 já foi esquecido, não?
Esqueci aí de também. Tá. Sim, mas o Rodrigo continua aí, porque senão eu interrompei ele o cast todo.
É, no caso, finalmente tivemos também um novo anúncio da nova propriedade intelectual da Media Molecule, né? É, o Theory, né? Que o maior destaque do jogo é a jogabilidade com a touch screen da parte de trás do console, né?
Ah, aquele painelzinho traseiro que você passa o dedo.
Exatamente, no caso.
Painelzinho traseiro que passa o dedo.
A gente deixa passar essa.
Caraca, agora eu me toquei.
É porque, no caso, mostra o dedo, mostra algo parecido com o dedo do jogador, né? Que parece que atravessa os gráficos do jogo, né? É algo, eu achei bem interessante, né? A ideia, jogo de plataforma, né? Lembra um pouco o Little Big Planet, com os gráficos do horrendo Nobi Boy, né? Aquele
Nobi Boy, o jogo bizarro.
Ah, lá do Katamari.
Do cara que criou o Katamari, que tem um bicho lá que alcança Marte, sei lá, a Lua.
Eu acabo também comprando briga com um amigo meu, né, o Daniel Trezub, que tem um game blogs, né, que ele gosta da empresa, curte
um bastante. Um abraço aí pro Daniel Trezub.
E curtindo bastante também o jogo lá do criador do Katamari, né, mas eu odiei o jogo, né, mas
enfim, é que nem a gente que odeia o Metal Gear, o Ives fica puto.
Aham, morram todos no inferno. Não, mas o engraçado é que finalmente a Mad Molecule deixou o Little Big Planet tá movendo pra novas IPs, né?
Aham, verdade. Eles estão variando, não estão fazendo sempre a mesma coisa. Teve só os dois primeiros e tal. Estão fazendo karting agora.
São eles mesmos que estão fazendo karting?
Se não me engano, não é, não.
Acho que não.
Acredito.
É, vamos confirmar aí. Eu pensava que era eles mesmos.
Sim, mais algum jogo de Vita interessante?
Rodrigo?
Não, essa resposta foi um não, então.
Eu tentei lembrar aqui, não lembrei de nenhum. Eu lembrei de jogo aqui, mas acho que esse jogo já é antigo, já foi lançado. Que é aquele de uma menininha, que era todo cel-shade.
Eu acho que é o Gavish Rush, que eu tô falando na meia hora aqui.
É esse, eu não lembrava não do nome.
É, o Vita é esse aí. A Sony, tipo, lançou, esqueceu e vai ficar assim até... Ela
até quando
o preço.
Ela criar vergonha na cara.
Até que a vergonha baixar o preço.
Também.
E se não me engano, os chefões da Sony, tipo, dando um enunciado que... É, então, a prioridade não é abaixar o preço do Vita. Tipo, tá bom então, né?
Ah, se você acha que repetir o erro da Nintendo no começo do 3DS é uma boa, fica à vontade.
É, sinta-se à vontade.
É, porque a Nintendo se lascou justamente por causa disso. Porque quis vender o 3DS pelo preço de 3 rins e achou que as pessoas iam comprar e acabou, independente do preço, acabou que as ações da Nintendo caíram e o presidente cortou o próprio salário pela metade. Então...
E ela teve o primeiro dano dela em vermelho também.
Verdade, foi a primeira vez na história da empresa que ela
terminou a Sony tá com prejuízo. Quase 7 anos no vermelho.
Uhum.
Só pra encerrar também, realmente é questão dos jogos populares, né, que a Ubisoft tá fazendo Assassin's Creed pro Vita, né, só que o interessante é que não é também um jogo só pra vender também, né, no caso, eles estão adicionando também algumas novidades, né, tem a questão, por exemplo, de usar o touchscreen, eu acho meio complicado usar o touchscreen, no caso, no combate, né, mas
fica meio estranho mesmo.
Mas a questão de gameplay é praticamente a mesma coisa do 3, do mas terceiro jogo.
Não é a mesma coisa do Uncharted, não, tipo, o toque é meio que você usa se quiser.
Tem aquela demonstração que teve, que você passava o dedo, eles pendurava de uma plataforma pra outra, ou então você usava o botão.
Que também vai ser um jogo relevante, né? Vai ser um jogo que vai fazer o Vita vender um pouco mais, né? Acredito que sim, né? No caso, vai ajudar nas vendas. Né? Un poquito de ventena para tu lindo cachê, Juanito, el meca no está pa' peta, le turbo para que quiera ser mejor. El mejor. Un poquito de ventina para tu lindo caché, Juanito, el meca no está pa' peta, le turbo para que quiera ser mejor. El mejor. Holy, 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 holy.
Bom, esse foi o nosso bate-papo, né, a respeito da Gamescom 2012 e outras histórias, né?
Pois é, eu e minha dicção maravilhosa.
Gostaríamos de agradecer aqui mais uma vez a todos vocês aí por terem ouvido, né? Fique conosco no próximo programa e até mais.
Antes de tudo, eu só queria deixar um anúncio bombástico.
Outubro
já confirmado, estaremos na BGS. Um beijo pra todos.
Olha aí, Select Game na BGS 2012, não é isso?
Prometo.
Olha aí, beleza, então. Vamos trabalhar aí pra marcar presença. Então, até o próximo SelectCast, galera.
Aê, tchau.
Aê, muito obrigado por escutarem novamente a gente. E valeu.
E comentem lá no post, deem joinha.
É isso aí. Não deixe de comentar, dar o seu feedback, dizer o que vocês estão achando aí do nosso podcast.
Indiquem pra vizinha, pro porteiro.
E pode xingar que a gente xinga de você de volta.
Isso aí. Se tiver muito xingamento, a gente faz um bloco só respondendo xingamentos no próximo.
Por favor.
Faz o extra no final, tá ligado? E fica sendo o easter egg do podcast. Holy, 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 holy